Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo.
Como é que é, Bliqueiros? Vá bem, bem-vindos a mais um episódio de Fala Agora, episódio número 100 e Ricardo Gaio. Hoje comigo, nesta sexta-feira de campeão de inverno, tenho o cantor, o compositor, o doutor, o progenitor Tiago Nogueira.
Incrível, salve palmas. Incrível. Tanta coisa junta. Tanto pá, talento, como é que eu fui tornar-me isto?
Pá, é o que é. Diz-me uma coisa, Tiago, preferes que te chame Tiago ou Senhor Professor?
Vai-te lixar. Pá, eu nem me lembro disso.
Tecnicamente, deste-me... Parte de uma aula.
Parte de uma aula?
De cirurgia torácica.
Então só se for tipo vice-professor. Será que existe essa cena?
Pá, semi-professor. Sub-professor assistente, talvez. Mas sub-professor assistente. Se calhar Tiago é mais fácil.
Sim. Pá, mas eu gostava mais de uma versão mais, sei lá, uma coisa mais carismática, não é?
Pá, em Coimbra é por acaso onde já há bastante tempo a defender isso. Acho que porque eles têm muita aquela coisa de professor, doutor, e não pode... Pá, acho que devia-se cortar com isso tudo e devia passar a ser só de Deus.
Tipo, abrevia tudo,
tipo,
não é?
Deus Miguel, Deus Antunes, tipo, Deus Bernardes, ficava, epá, porque imagina, depois eu sinto que a cordialidade é mais ou menos a mesma.
Tenho muita esperança que alguns deles ouçam o podcast e concordem, tipo, e que respondam.
Assim, acho que não.
Se eu me tivesse lembrado disso antes, era mesmo isso que me ia chamar.
Acho que não. Epá, imagina, porque tu és mesmo de Coimbra, não é?
Sou.
Tipo, pronto, epá, imagina, para mim foi mesmo um choque sair dos Açores em que. Os professores iam connosco aos jantares de curso, havia uma... Pá, não era tu cá, tu lá, mas era quase. E passar para aquela distância, sim. E que eles próprios fomentam, não é? A coisa de corrigir.
Eu já cresci com isso, por isso não é
exato,
estranho,
exato.
Não. Estranhei foi depois quando fiz pós-graduação de Medicina Desportiva, no Porto.
Ok.
E não tem nada a ver.
Lembro ser uma malta de fisiatria, não sei o que é.
Sim, tudo não, mas super professores... Olha, o regente era um professor de cardiologia, eu lembro dele estar a passar, e na altura havia também vídeo, malta que estava a ver por vídeo a aula... E o professor estava a explicar uma cena de sopros cardíacos, ou já não sei o que era. E ele estava a fazer ruídos, tipo pum, tss, pum, tss, uma coisa qualquer assim. E alguém que responde assim no chat, vai DJ Ovidio Costa. E o gajo, na boa, o gajo leu aquela cena, um gajo que era professor doutor também. E o gajo leu aquela cena e ele respondeu ao gajo de casa, sim. Muito obrigado, está a ser fixe.
Sim, sim, porque é isso. Eu tinha professores, nem nos Estados Unidos, doutorados também, mas na área da biologia. E pá, havia mesmo essa... Pá, uma vez lembro-me de chegar numa semana académica, assim, chegar mesmo de ressaca, a professora percebeu que eu estava mal e ela, João, o que é que estás aqui a fazer? Porque ela sabia que tinha de sair, porque ela acho que me viu lá, sabia que tinha de sair e, João, o que é que estás aqui a fazer? Eu, epá, professora, sabia que tinha aula hoje, então eu fui dormir 2 horas e vim à aula.
Fazia como competia.
E ela, João, mas quando fosse assim, fica a dormir, pá, não te quero ver assim tão mal.
Até ela disse isso.
Até, pá, pronto, também devia estar num ótimo estado, mas... mas sim, Tiago, tu, para além de meu ex-vice-adjunto professor, és um sexto responsável pelo facto de todas as minhas épocas de exame eu ter entrado em depressão, pá.
Todas as épocas de exame?
Pá, aí.
Estás a fazer o pleno? Fizeste o pleno,
não sei se fizeste o... Pá, se calhar as primeiras não. Pá, mas a partir, pá, aí do segundo ano, segundo, terceiro, já.
Mas porquê?
Porque imagina, eu nunca te estudava com música. Pá, só que às vezes um gajo está tão aborrecido a estudar que estudava. Pá, e punha-me a ouvir 4:30. E depois já estava a ver, tipo... Oh, pá, o que é que estou aqui a fazer? Devia estar a fazer música, devia estar em palcos. O que é que estou aqui a fazer?
Tu também naquela cena, tanto talento, o que é que estou aqui a fazer?
Oh, pá, mas eu sei mais ou menos explicar o que é que passou. Tipo, eu sei que decisões cometi na vida que me levaram à medicina.
Sabes?
Sei, sei.
Tens a perfeita noção dos passos que deste errados para chegar a médico.
Exato. Exatamente. Mas é que é mesmo isso. É que é...
Então não tens desculpa, estás a perceber?
Opa, imagina.
Tu estavas a ver a acontecer, estavas a ver o
desastre.
O comboio a vir no carril na tua direção e.
Eu estava a ver a senhora a atravessar a passadeira e não travei. Tipo. Também não acelerei, sabes? Deixei-me ir.
É, sim. Tipo... Assim, não vou, assim, não vou provocar, mas também não vou fazer nada para que não aconteça. Seja o que for.
Pá, sim, mas era um facto. Eu lembro-me de... Isto é, porque, ou seja, eu entrei para a medicina por... tinha boas notas e queria ver. Foi mesmo que queria ver. E depois nunca odiei a medicina. Sabes aquelas pessoas que estão 1 ano, 2 anos... Pá, odeiam o curso e depois... Não, eu nunca odiei, pá. Mas também nunca foi aquela coisa de... Quero mesmo ser isto.
Aquela faixa. Também não.
Não, mas imagina, isto tem sido a minha descoberta, pá, desde que comecei a trabalhar, que é perceber que é normal não, tipo, não ser fascinado.
Não, isso é discurso para as redes sociais e para os globos de ouro e cenas assim.
Sim, sim, sim. Não, mas imagina, eu tive colegas, principalmente este ano que eu fiquei com iacos na minha equipa, pá, os gajos são mesmo, os gajos vibram, tipo, eu vejo o brilho nos olhos deles, estás a ver? Pá, e o meu brilho é estar em cima de um palco, deve ser o mesmo que o teu.
Dá-lhes mais uns meses que o brilho vai-se.
Pá, sim, sim, até porque foi para cirurgia plástica e outro foi para cirurgia...
Aí o brilho vai-se manter, puro. Quando começar a ver a conta.
Olha que não sei, pá, tenho um colega que entrou em plástica e não sei se ele está o brilho, sim, dele.
Eu estou a brincar,
não sei se é o brilho dos olhos,
não,
dos olhos.
O público se... ganha, não ganha o mesmo que ganha outro gajo qualquer, não é?
Sim, mas eu não sei se é o brilho do olhar, se é o brilho das olheiras.
Das olheiras. Brilho das olheiras, está bem. Coitados, pá.
Mas sim, mas Tiago, tu alguma vez no teu percurso, ou porque, pronto, porque isto é claramente autobiográfico, mas alguma vez te apeteceu mandar a medicina de cona?
Não, por acaso não.
Nem durante o curso, nem...
Não, nunca me aconteceu. Mas é curioso, porque eu, por exemplo, eu no décimo ano fui para Humanidades e depois é que mudei para Ciências. E depois aí é que decidi que ia para Médico.
Depois tiveste Humanidades.
Já, tive Humanidades e depois é que mudei. E acho que, a partir do momento em que mudei, já não pensei muito no assunto. Os primeiros anos são um bocado cagado, é verdade. São um grande seco. Mas depois a coisa começa a animar um bocado. Quando começas a falar com os doentes e começas a ir para o hospital e tal. Começas a ir beber café ao bar. Essas cenas depois são fixe.
Mas a mim acho que foi o contrário, porque é que me vim dos Açores, em que já havia muito contacto com o hospital, quando fui para Coimbra e perdi esse contacto. Ou seja, eu percebo que vocês em Coimbra, do terceiro para o quarto ano, ganham contacto com o hospital.
Sim, sim.
Só que no terceiro,
era igual.
Era pior. Então, eu no terceiro ano via tipo um, dois doentes sozinho. E depois fui para o quarto ano, era tipo, éramos tipo 40 alunos por doente, nas práticas.
Porra. Depois?
Aliás, mesmo a aula que tu davas... Sim. O que tu deste era tipo, era um mini auditório para...
Um monte de gente,
yeah. Tipo isso.
Ainda nós tínhamos um mini auditório, porque nos outros sítios não havia mini auditório nenhum. Era um filme do caraças.
Portanto, até isso, tipo, eu perdi. Depois já ia para uma cidade diferente, perdes o teu grupito. Pronto, para mim era um bocado... Depois refugiava-me nos 4:30, que é sempre...
Esse refúgio parece-me mal. Mas uma das imagens mais lindas que eu tenho do... Pai do terceiro ou quarto ano, de cadeira propedêutica, uma coisa do género, era de um professor que eu tinha das práticas, que ainda diz: querem ver o que é um Murphy vesicular? Eu não sei. Sim. E o gajo chega ao pé do doente, carrega o doente, ah! E ele: pá, agora venham todos vocês experimentar. E éramos uma turma, pai, de 16. Pois, e dizia: pá, não pode. Senão, eu não faço, não se preocupe.
Não, pois era isso, é quando estava uma vez também com uma coisa dessa: querem palpar uma tiroide? Que era uma senhora que tinha ali um bócio, que já tinha um nódulo. Pá, éramos 40. Pá, qual o sentido que faz 40 gajos?
Pá, mas isso não dói, ainda é como o outro.
Não dói, mas é. Pá, tivemos. Imagina, a gente nem estava na enfermaria. Fomos para uma arrecadação da enfermaria, porque era onde cabiam os 40. E tivemos de tirar a senhora da cama, da enfermaria,
para tirar. Vem cá, que a gente não lhe faz mal. Vem cá, arrecadação.
Pá, e achava isso super mal. Não sei.
Opá, é a realidade.
É a realidade, é o que temos. Exato. Outra curiosidade, provavelmente não sabes isso, que também nunca te contei. Eu, quando trabalhava em Aveiro, fiz lá um ano comigo, eu vi um doente que foi operado por ti. Ou seja, eu fiquei responsável por um doente que foi operado por ti. Depois, eventualmente...
Mas estava mal?
Pá, acho que não, porque eu, entretanto, acho que foi bem operado. Pelo menos não soube assim nenhuma intercorrência.
Não foi uma complicação minha, é isso?
Não.
Pronto, menos mal.
Depois mediquei-o e ele eventualmente teve alta. Aliás, acho que até fui eu que lhe dei alta. A minha questão é... Quão mal tem de estar o SNS para ser um médico e um comediante a salvar este gajo?
Yeah. Já não podemos ir mais fundo. Não podemos ir mais fundo. Só se agora for um tipo das artes circenses, uma cena assim.
Daqueles que fazem malabarismos ao pé dos semáforos.
Nos semáforos, sim. Penso muitas vezes nisso.
Imagina um gajo está a fazer aqueles malabares, e ligam-lhe do bloco a dizer: olha, está a faltar um cirurgião, é preciso vires cá. E vais, o gajo: olha, espera aí com os malabares. Tenho ali o...
Mas estás a imaginar o gajo no bloco a mandar assim, tipo, pinças ao ar outra vez.
Pá, com bisturis. Não, mas há malta que faz com facas. Porque é que
mas isso para um enfermeiro instrumentista era fixe.
Pá, por exemplo.
Ou um faquir como de cirurgião.
Sim, olha...
Engolir
aquelas bisturi. Que já estão contaminadas, olha. Faquir, engola.
Incrível.
Depois ele para fazer contagem é mais fácil, que ele depois cospe e já se está a contar. Está a cuspir, está a contar. Porque às vezes perdes, onde é que tens de bisturi? Ninguém sabe onde é que tem o bisturi. Pronto. Pô. Assim, acho que era mais...
Visão infernal. Visão infernal, pô.
Não, acho que... Mas isto também serve um bocado para isto.
Por outro lado, é prático. Acho que essa cena é prática. Ter um faquir no bloco pode ser... E é lúdico. Que não sei, que às vezes falta,
pá,
um
bocado. E numa altura que...
Atenção.
Numa altura que se fala do pouco apoio à cultura, pá, reencaminhar profissionais da cultura para o SNS, uhum, pá, é matar dois coelhos com uma gajada.
Sim, e é parecido com o que se faz com os presos, não é? Que os gajos estão nas prisões, mas põem-nos, por exemplo, para restaurar móveis velhos e essas cenas.
Oh, isso, exato.
Tudo, tudo que é indigente, que é a malta da cultura, e os presos e assim, reabilitá-los.
Ah, ser úteis, é tudo que é escumalha e, sim, que não importa isso, à sociedade.
Exatamente.
É, exato, estou concordo. Então, olha, Tiago, vamos ver aqui a voltar ao, aqui um throwback rápido. Tu como é que... Ou seja, porque a ideia que eu tenho do que já ouvi, do que já li, é que tu antes da universidade e de ir para a Tuna, a música era uma coisa que não... Ou seja, era um hobby talvez, mas não era uma coisa que fazias...
Não, não, não é verdade. Tu... Eu tinha uma guitarra que me ofereceram para aí, sei lá, 10, 11 anos, mas eu não sabia tocar quase nada.
Tocavas aquelas dunas, né?
Aquela... Sim, aqueles clássicos, tipo aqueles solos do início da música desmetálica, não sei lá, assim. E depois, quando entrei para o secundário, é que tinha dois colegas que tocavam mesmo e que me foram começando a ensinar cenas. Um deles é o irmão de um dos meus colegas de banda, o João Cristóvão, que é o violinista, e o irmão dele tocava guitarra. Ainda me tentou ensinar uma cena para entrar para o conservatório, mas não consegui entrar.
Ah, mas nunca fizeste um conservatório?
Não, não, não.
Ok, ok.
Tentei então... entrar, não entrei por um lugar.
E agora?
Estás a ver? Onde é que, sim, eu podia estar agora?
Podias... Pá, sei lá, tipo, eu fiz o conservatório todo e não estou aí, pá, a escutar concertos. Pronto, já dizer esta.
Podia ser stand-up comedian, estás a perceber a cena?
Pois, é talvez. Isto. É isso, podias ter...
Que é, assim, se tivermos um ranking da cultura, stand-up comedian está lá em cima.
Acho que está na base da pirâmide.
Não, acho que está no topo.
Aliás, eu ontem estava a comentar isto com... Pronto, quem foi ver o teu espetáculo, o teu primeiro de três espetáculos a solo. E lembro-me, estava a ver o concerto, estava a gostar bastante, e perguntei à pessoa que foi comigo, olha, quanto é que custou este bilhete? Porque eu atuei no Palácio Baldaia, atuei na semana passada.
Sim.
Um espetáculo stand-up. E eu perguntei, olha, quanto é que custou este bilhete? E essa pessoa disse-me.
Uhum.
E eu disse, realmente a gente da comédia é muito mal pagos. Porque o bilhete que nós cobramos foi, pá, mas foi menos de metade. Mas
a malta estava a pagar aquele preço porque estava lá o António Zambujo, não era porque eu lá estivesse.
Mas os outros convidados, é o mesmo preço?
Não.
Ah, ok. Pronto, ok.
Estás a perceber a cena.
É uma boa jogada, claro, uma boa jogada.
Se calhar podes pagar esse valor para ir ver um stand-up comedian.
Não, mas ou seja... Aqui, é verdade, mas aqui a parte gira é... Esse preço...
É como tu vais ver o Beira-Mar, não é? Pagas um valor e vais ver o Benfica jogar para a Champions e pagas outro.
Claro, mas aqui a questão é... ok, é verdade.
Eu iria ver o Beira-Mar, mas isso é outra história.
Pá, eu não...
E não é por uma questão de dinheiro.
Não, mas aqui a minha questão é o valor que tu ou quem tem campeão nestes concertos pediram, eu acho justo, mas acho que, por exemplo, se fosse na comédia, só seria execuível, por exemplo, num espetáculo solo num teatro e não seria em todos os teatros.
Sim.
Ou seja, pelo atual, os preços que se praticam hoje em dia,
uhum,
numa sala daquelas seria, menos de metade.
Sim, mas imagina, e mesmo assim, posso estar enganado, mas dá-me a ideia que o stand-up comedy até cresceu muito nos últimos tempos.
Aliás, acho que o stand-up comedy foi das...
Passaram de fazer as coisas em bares a fazer em teatro.
Aliás, sim, continuam a fazer, claro. mas acho que até foi das partes da cultura que se mais prejudicada com a pandemia, porque até 2020 estava a ter um boom gigante, tanto que o Bruno Nogueira inicia 2020 ali pré-pandemia com o Altice Arena escutado.
Exatamente.
Portanto, foi a primeira vez que se fez, né? Foi a primeira vez que se fez stand-up comedy no Altice Arena para tanta gente. E aqui a questão foi, vem a pandemia e são 2 anos para o galhete. Foi começar do zero. Não, porque imagina, fazer um concerto de música com meia casa é bacana.
Uhum.
Mas agora, por exemplo, o stand-up vive muito do riso e da proximidade. E o riso é extremamente contagioso. Portanto, se tu tens pessoas a 2 ou 3 lugares de distância com máscara... Pá, toda a gente sentiu isso. Não foi as piadas que ficaram mais fracas.
Uhum.
Foi o...
Estou a perceber.
O gatilho já não estava lá.
Mas nós sentimos a mesma cena com a música, que é... Mesmo... Ok, aqui a máscara ainda tapa o riso, que ainda se torna mais grave. Mas a cena da falta para cima... O pessoal não estava confortável nos sítios.
Uhum.
Isso é logo dramático. Tu entras num palco e as pessoas não estão... não estão à vontade. Quem te está a ver não está à vontade. Isso estraga-te logo metade do que quer que tu lá vais fazer.
Mas a parte, pelo menos a música tem uma cena bacana, que é, tu podes não ter reação nenhuma e no final dizeres, olha, gostei muito. E tu consegues perceber que se calhar aquilo até é genuíno, porque a pessoa, uhum, realmente gostou, teve a via, apreciou bastante,
sim, sim,
bateu palmas entre música, porque aí sabe quando é que acaba, sabe quando é que começa. e tu até consegues acreditar. Agora, na comédia, se tu não tens um único riso e no final tu dizes, olha, gostei muito, pá, não gostaste, tipo, eu estive até agora a fazer stand-up e não te vi a rir.
Mas vocês também vivem de muitas mais reações durante uma cena de 5 minutos do que nós numa de uma hora e meia.
Por isso é que acho que se nota muito mais,
é mais intenso.
Por isso é que na pandemia não estava.
Porque são os sprinters do espetáculo, vocês fazem, tu fazes cenas de 20 minutos, de 15 minutos, de 10 minutos.
Sim, opá, e de uma hora e meia, já fiz uma hora e meia.
Nossa,
fiz o espetáculo a solo.
Às vezes vejo aquelas cenas na Netflix da malta a fazer uma hora e meia. Assim,
não, aquilo depois é cortado, né? Mas sim.
Mas, pois é, agora imagina quanto é que é o original.
Sim. Pá, eu fiz. A cena foi também só um bocado masoquista. Nem masoquista, foi. A oportunidade surgiu, um gajo não pode dizer que não. Mas fiz pela primeira vez em nome próprio, foi uma hora e meia. Foi tipo, criar mesmo uma storyline.
E como é que tu te lembras das cenas todas? Pá, do encadeamento todo.
Como é que tu te lembras das letras das músicas?
Epá, é mais
aliás,
fácil.
Ontem tu ias ao Bush.
Que é repetitiva, estás a perceber? Não fui eu, foi o gajo. Não fui eu. Calúnias. Eu decorei as letras todas dele. Todas. E ele leu a minha por um papel.
Não, sabes que eu tenho esse drama que é. Eu sou horrível para decorar letras. E vocês estavam. Pá, uma música que eu gosto bastante, que é a Reader's Digest. E vocês engataram e eu estava tipo.
Lindo,
também não me lembro. E estava tipo a tentar lembrar-me e também não conseguia. Porque é uma música que eu curto e eu não consigo decorar letras. É um drama.
Eu já a decorei por causa do concerto. O gajo bem me quilhou.
Não, é isso, eu consigo decorar uma hora e meia de texto. Aliás, no meu espetáculo também tinha uma componente musical e a única parte do meu espetáculo que eu me esqueci do que tinha para dizer foi durante uma música. Foi uma quadra de uma música.
Tinhas que concentrar em duas cenas ao mesmo tempo. Isso é uma prova da tua masculinidade.
Não, da minha feminilidade. Porque as mulheres
quando tentaste fazer duas coisas ao mesmo tempo não conseguiste. É uma prova da tua masculinidade.
Ah, não, mas eu consegui, só falhei ali um bocado.
Se falhaste não é um sucesso
total. Ok,
está
bem, ok, yeah. Ok, estás-me a dizer que isto é...
Estás bué da macho, é isso que eu estou a dizer.
Ok.
Não sei se isso é fixe ou se é mau, não sei.
Hoje em dia não sei, pá. Isto é um gajo, hoje em dia sei cis, tipo, cis, hetero, homem, branco, privilegiado.
Sim.
Ainda por cima fiz o crisma, os gajos colombianos, os católicos. Yeah. Portanto, é tipo, é tu...
É cis crismado.
Pá, é tu... ainda por cima sou de Benfica, mais de Santa Clara, mas... É tu um empurrão... De uma namorada ou uma mulher para ser tipo o crime perfeito, sabe? Tipo o profile, estás a ver? Tipo, se calhar o Benfica a perder e eu faço assim, estás a ver? Abono com a mão e sem querer certo, com qualquer coisa.
És o homem branco privilegiado.
Está fodido? Pá, não sou privilegiado, mas depois de ser médico, então tipo, meio que não dá para fugir.
E és açoriano, pá. Não sei se isso conta como europeu, estás a perceber?
Não, eu por acaso uso muito o escudo dos Palop, pá, quando me tentam acusar de alguma
estatuto
merda.
De Palop?
Yeah, tento sempre apelar. tento sempre apelar, tipo, ao mal, tento ouvir tão longe. Fiz horário nem sequer é o mesmo. A moeda nem sei se a moeda é a mesma, pá.
Eu nem percebi o que tu disseste. Eu não percebi o que disseste.
Isso é um clássico.
Não percebi.
Isso é um clássico. Mas pronto, estamos a. Pá, já divergimos bem. A pergunta era como é que começaste a
dominar com isso? Estás a dominar com isso? Eu não estou, já estava à espera.
Não, mas isto é suposto ser uma conversa.
A partir do momento em que tu abres as portas do teu estúdio e me dizes que a única coisa que tens para me oferecer é água.
Água e?
E só aplica.
Só aplica.
Só aplica.
Pronto.
Esta coisa sabe assim um bocado a... É vodka?
Vodka.
Vodka polaca.
Pá, é o que temos em casa.
Eu gostava de conseguir ler esse rótulo, mas parece daquelas escalas dos oftalmologistas,
não é? Sim, isto na verdade diz só plitza.
Só plitza.
E é de...
Pai, eu disse-me é de Israel, que é para não ter nada a ver com a Polónia, né? só para estragar tudo o que eu disse.
Não, mas por acaso é mesmo polaco. E quem me diz são os amigos polacos, que eu costumo encontrar-me com eles no verão e eles mandam umas remessas. Porque em Portugal acho que há uma loja no Porto que vende, que é um tipo um supermercado eslavo. E do resto eu nunca vi, estava de lado nenhum.
Supermercado eslavo, fixe.
Fica ali
o gajo ter um supermercado eslavo, é um negócio giro.
Não, é tipo, pá, se fores imigrante de leste, fazes as tuas compras ali.
Sim,
não...
sim, sim. A imaginar assim.
Mas olha, estava voltando ao que queria perguntar. Portanto, tu entras para a universidade,
sim.
Entras para a Tuna, né? Também tens essa valência de ter, pronto, de
ser um grunho.
Exato, e de machista e fascista, né? Porque a malta que traz também era conhecida.
Era fascista.
Aliás, isso explica muito o crescimento do Chega nos últimos anos, que é o aumento dos licenciados em Portugal, que corrobora com o número de aumento de eleitores. Acho que é acabar com... Eu sempre disse, acabem com as tunas que isto...
Que o Chega desaparece.
O Chega desaparece. Mas em 2013, tu e mais 5, inicialmente 4 e depois eventualmente 5 amigos, decidem... aliás, tu convences... pedinchas a amigos para irem ajudar um...
Acho que o termo é esse, pedinchei.
Pedinchar.
Não, chantageei, porque eu ofereci-lhes uma francinha.
Ok. Chantageaste amigos para um espetáculo da tua irmã.
E lembro que francinha em Coimbra é uma valente bosta.
Pois é, pá.
Na altura ainda era pior.
E essa não é? Eu nem gosto de francinha.
Eu adoro francinha, mas pai, em Coimbra não...
Não, tens não, ali a... Para não querer estar a dizer, não me chamo assim mesmo. Mas...
Não, não vale a pena.
Mas pronto, pedinchas aí para amigos ajudarem-te a fazer um concerto para uma cena de...
Balé.
De angariação de fundos para a tua irmã, não é?
Uhum.
De balé. E quando é que, portanto, estás, isso que é em 2013, quando é que te apercebes que é tipo, oh fuck, isto agora é sério?
Pois... Eu acho que...
Não, porque aquilo podia ter sido uma coisa só.
Foi quando fomos tocar à Casa da Música do Porto a primeira vez. Porque nós... Primeiro começámos, como toda a gente começa, super amador, sem agenciamento, sem nada. E eu acho que isto foi para aí 2016, quando já tínhamos uma agência. Eles marcam Casa da Música Sala 2, que é uma sala que tanto dá para ser lugares sentados como em pé. E marcaram lugares em pé, que leva 500, 600 pessoas. E foi a primeira vez que nós saímos de Coimbra. E vamos para uma cidade grande e aquilo está cheio. Fizemos duas datas. Portanto... Nesse momento é que a gente percebeu, não, isto afinal é uma cena que tem tradução fora de Coimbra. E aí é que nós percebemos que a cena que estava a tornar a sério.
E se aquele concerto depois tens vídeos no YouTube de tanto músicas vossas como músicas de outros...
Com covers, sim, é provável. Sim, quase certeza.
Que tem a Mulher de Armas, é desse vídeo...
Quase certeza. É desse concerto. Quase certeza. Sim.
Ok, já estou a ver o... Portanto, isso... Mas, ou seja, como é que... Lá está, como é que isso passa de uma banda... Que nem sequer uma banda, foi um conjunto de amigos para tocar num evento, de repente tem uma agência e tem. Porque essa parte.
Há uma série de acasos felizes. Por exemplo, nós quando fizemos esse primeiro concerto, que não era concerto nenhum, tipo, foi uma aparição no meio desse sarau, no final vieram duas pessoas falar connosco que tinham gostado muito e que nos queriam convidar para coisas parecidas. Uma era para irmos ao Congresso de Cardiologia no Algarve. Só que calhou na altura em que eu ia estar de férias e nem sequer estava em Portugal, portanto tivemos que recusar. E a outra era para irmos tocar a umas festas em Valdecâmara, e era uma vereadora da Câmara que nos estava a contratar. E a gente foi, e foi o segundo concerto. Ainda éramos só os quatro e o Rui, quatro e meia. E depois, a seguir a Valdecâmara, voltámos a convidar para ir não sei onde, e depois não sei onde, e depois não sei onde. E isto começou a ser assim. E nós.
Ou seja, as pessoas gostavam e convidavam.
Em qualquer sítio aparecia alguém que nos convidava para ir ao seguinte. E nós também começámos a pôr as nossas cenas no YouTube e o pessoal foi começando a curtir as músicas. E depois começámos a fazer músicas nossas. Sim, pá, já que estamos a fazer isso, ao menos começámos a fazer uns originais. Em seguida, começámos. E depois houve um dos originais que nós fizemos. Nós curtimos muito os Azeitonas naquela altura. Era uma banda que estava com muita força. E um dia eles vêm tocar a Coimbra. E nós, pá, tínhamos lançado uma música que achávamos que combinava bem com uma deles. E que parecia uma resposta. E mandámos aquilo para os gajos. Os gajos curtiam e convidaram-nos para ir cantar uma música deles ao concerto que eles deram em Coimbra na Praça do Comércio.
O Ela Foi para a Guerra.
O Ela Foi para a Guerra. E nesse dia nós conhecemos aquele que depois se tornou o nosso agente. O Pedro Barbosa, da Primeira Linha, que era agente deles e de mais uma série de bandas, que gostou, ficou connosco baixo de olho e passado para aí, sei lá, meio ano, veio a Coimbra falar connosco que queriam agenciar-nos. A partir daí depois tudo se torna muito mais fácil. Tens uma agência, que se fala com editoras, que chega às rádios e por aí fora. E nós continuámos a fazer músicas e deixámos que a cena crescesse.
E então é mesmo foi uma coisa de... Ok, vocês foram competentes no vosso trabalho, mas depois tiveram aí, sei lá, 50% de...
merdas mérito de outros, claro.
Que não controlavam e que, pá, sim, tiveram sim. Sorte da malta curtindo
muito
vocês.
Acaso.
E...
Yeah, muito
não, mas é bacana. E sentes que, de alguma forma, o facto de todos vocês já terem vindo de Tunas contribuiu, pá, nem que seja para acompanhar os consumos aditivos das rockstars...
não vou mentir, nós consumimos aditivos, é só álcool.
Pá.
Nem sequer fumamos, somos umas rockstars de merda.
Pá, não sei, eu...
rockstars péssimos.
Eu não sei, eu sei que
sabes que nós íamos aos festivais, não aos festivais, tipo, vais a Marés Vivas ou vais a uma live e a malta toda, tipo, é um cheiro a erva lá para backstage e nós zero, tipo, não pegamos em nada.
Pá, não sei,
agora,
sei
que às 9 da manhã já estamos de cerveja na mão,
claro.
Verdade, isso não vou dizer o contrário.
Isso é o espírito tunaril ao mais alto nível,
sim.
Não, mas pá, eu passei no vosso
camarim. Coimbra, mas Coimbra não sai.
Exato. Eu lembro-me de ter passado lá no camarim do Noja Live e ter pensado: pá, chegar às 9 da manhã já com tanta farinha para fazer bolo.
sim.
Mas afinal é só cerveja.
Uma cena que eu descobri depois de andar nesta cena musical é que há músicos que incluem no rider, músicos estrangeiros, sobretudo do Brasil, que incluem no rider exigências desse género.
Pois há, pá. Também fica.
Acho isso lindo.
Eu não sei se sabes, pá.
Acho isso lindo. Alguém ter que ir comprar farinha maisena ao bairro do Aleixo.
Sim. Ah, pá. Para eles terem tipo, yeah, tipo, sei lá, é aquela coisa que é.
É um statement que é. Eu quero, mas não vou saber que vou comprar.
É pá, yeah, é tipo, bro, mas agora somos teus pais, estás a ver? Tipo, vá comprar as tuas merdas. Tipo, sabes? Uma vez estávamos a organizar um festival de tuna. De tunas, e houve uma tuna que veio para os Açores e não trouxe instrumentos. Pá, eles dizem que mandaram. Eu acho que foi só porque era mais barato não trazer.
Claro.
Pá, chegaram lá e pediram. Tipo, não, a gente normalmente emprestava sempre uma guitarra, um acordeão ou um contrabaixo. Que é aqueles instrumentos.
São mais chatas de transportar, claro.
Pá, e os gajos, tipo, quando mandam o rider do que precisam, tipo, precisavam de tudo. Pá, e eu lembro-me ter dito: meu, cara, não se dá nada. Tipo, bro, eles tinham uma coisa é oferecer uma guitarra, outra coisa é emprestar seis.
Claro.
Tipo, pronto, mas também, olha, quando for eu. Numa altura que me seja possível pedir, pá, vou pedir tipo amêijoas. Eu nem curto amêijoas, sabes? Mas é só tipo, quero.
Só porque sim.
Quero.
Nós houve uma altura que, quando começámos a construir o Rider, nós não sabíamos o que é que havíamos por no Rider, então copiámos um que já existia, não sei o quê. E começámos a achar que muitas vezes a malta que produzia os concertos não olhava para o que estava escrito. Porque a gente pedia, por exemplo, o Ricardo gosta muito de gin, gosta de fazer gin, diverte-se imenso com aquilo, pronto, está lá nas criancices dele. E muitas vezes não havia gelo, ou não havia limão, então o gajo, ou não havia tónica, então o gajo ficava lixado porque havia o resto todo. E depois ficava ali a estragar-se e ia beber aquilo assim. Então começámos a meter cenas no Rider para ver se a malta fazia. Então incluímos lá um cão de loiça. Estás a ver? A ver se alguém ao menos ligava
tipo,
a dizer assim: olha, malta, isto aqui do cão de loiça é mesmo para pôr ou é brincadeira? Nunca ninguém perguntou nada, nunca ninguém pôs a merda do cão. Portanto, ninguém quer saber. Toda a gente faz o que lhe apetece. Portanto, acho que podes fazer as tuas exigências, vão-se estar a cagar
para ti. Sim, 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 sim. Acho que está a cagar para ti. Exato.
Tipo, eu acho... pensar assim: quem é este borras gestas? Quem?
Pá, eu não queria dizer números de festivais, mas sei lá, já fui um que tipo deram águas para todos.
Águas para todos. Tipo, lá, isso não é um festival onde houve um gajo que chegou ao palco
e... Já vamos falar sobre isso. Já vamos falar sobre isso.
Cascou na organização.
Exato. Não, mas pá, por causa das tunas, só mesmo porque eu acho bem da fixe, porque acho que a primeira vez que os vi ao vivo foi no Convento de São Francisco, pá, em 2018. Yeah, ou seja, nem fazia stand-up, ainda estava só mesmo na fase de triste e deprimido com exames, porque podia ser mesmo.
Mas tu sofreste assim tanto?
Ah, yeah. Imagina, nunca ponderei desistir do curso, mas sofria sempre.
Foi.
Tipo, era uma merda mesmo, e acho que a comédia, aliás. Eu mandei-me de Erasmus, eu fui de Erasmus um semestre, exatamente porque é tipo, esse ficar mais um mês em Coimbra, existe o curso. Porque já estava mesmo tipo, eu não consigo, tive um ano em Coimbra e foi tipo, pá. E fui para de Erasmus e foi Erasmus que eu descobri stand-up.
Ah, sério?
Sério, tipo, eu
tu tiveste de Erasmus onde?
Brno, República Checa.
Ok. Descobriste, tanta coisa para descobrir na República Checa foste descobrir...
Não, pá, imagina, tipo, álcool, vodka, yeah. Sim. Muito, muito cerveja, muitos pivos, muito, demasiado até. E ainda por cima, na faculdade que eu tive, só tinha uma obrigação, que era ir às aulas práticas. Era a única obrigação que eu tinha. Não tinha teóricas, não tinha exames, só tinha dias práticas. Porque a avaliação era presencial.
Às vezes, descobriste a comédia aí, o stand-up?
Porque tinha muito tempo livre, pá.
Ok.
Então, eu, tipo, durante a tarde.
Ficavas a ver filmes de malta a fazer
stand-up. E foi aí que eu falei, tipo, ah, que giro. Acho que consigo fazer isto. Porque já fazia cenas para a tuna também, então tipo, acho que consigo. Só que lá está, tu quando tens a tuna, tens quase um... Tipo, não dá para fugir muito dali, estás a ver? Tipo, tens uma coisa que funciona, uma instituição que já existia antes de ti, que vai continuar a existir, não dá para inventar muito. Consegues brincar com algumas coisas, mas nunca... E assim que os 4 e meio foi um bocado isso, foi vocês... Não é uma tuna profissional, mas é um grupo que vai buscar muita coisa à tuna. Mesmo a disposição, que agora já não é, mas que inicialmente até era...
Meio... Ao início, pá, nos primeiros 5 ou 6 anos a malta fazia muitas vezes o comentário, que era, ainda por cima tocamos de fato, que é a cena mesmo para não conseguir desligar.
Mas eu acho fixe, porque eu acho que há mesmo um preconceito com tunas no geral. Pá, e tu tens muitas tunas com qualidade e muitos membros da tuna bons musicalmente, bons humoristicamente, bons performers. Pá, e são um nicho que nem sequer é aproveitado. Tipo, esta merda na América, pá, isto tinhas reality shows. Tipo,
e dava um reality show incrível.
Aquela merda dos festivais de tunas, aquilo se isto é vendido
às 24 horas, pá, 24 não horas. Não era do tipo festival.
Portugal Best Tuna, estás a ver? Tipo, pá, tinhas júris, tu tinhas júris, tinhas tipo uma. Como é que se. A Roberta, como é que se chama do Rock in Rio?
Medina.
Roberta Medina, tinha, estava lá, estava o Manuel Moura dos Santos, a Roberta Medina, estava o Buxerri e estava mais um gajo qualquer, tipo.
Estou a imaginar, a cascar. Pá, com forte e feio.
Yeah, mas de certeza que tinha isto na América, foda-se, os gajos na América eles têm concursos, reality shows, tipo, de bandas de cores à capela.
Pois tem.
Tipo os Pentatonix, conheces?
Conheço muito bem.
Esses gajos ganharam a segunda edição do The Sing Off, que era tipo, é um reality show que ninguém vê.
Sim, mas que existe. 300 mil canais para todos os nichos no mercado.
É isso, mas ou seja, também tem uma população que permite. Mas a ideia. Pai, fui lá com a Tuna América em 2019, fomos tocar lá numas festas. Meu, os gajos estavam tipo, bro, o que é isto? Tipo, como assim? Isto? Tipo, eles achavam que nós éramos profissionais. Acharam que éramos profissionais e tipo, não, somos
sim,
só tipo.
Isso aconteceu na Suécia também. A malta apontava que vocês já são músicos profissionais, não sei o quê. E, tipo, sim.
Não, mas, ou seja, e com sim. O nível de trabalho que aquilo dá.
Sim.
É só mesmo ter uma estrutura. Porque, ou seja, e aí estavas a falar que é. Vocês já tinham. Vocês já tocavam, já ensaiavam, já trabalhavam, já sabiam apresentar, já sabiam não sei o quê.
Sim, sim. Tudo o que estava ligado à parte
performativa
já estava lá. Sim. Só faltava e a parte que numa banda faz muita diferença é que é aquela ligação tipo automática. Tu sabes o que é que o gajo vai fazer. Linguagem corporal. Percebes que tu, quando tocas com músicos que não conheces lado nenhum, estás ainda a pescar ali um bocado o que é que ele vai fazer a seguir. Com eles não. Essa era uma das vantagens.
E as tunas.
E a linguagem das tunas é muito típica. É sempre igual. Em todas as tunas, a gente sabe mais ou menos para onde é que aquilo vai a seguir.
Sim, as tunas têm uma coisa que é a malta vai passando e vai mudando. Ali tens sempre os mesmos 6 titulares, que é tipo, pá, já sei o que contar. Tu já constróis as músicas a saber
para
que
aqueles gajos.
Este gajo consegue fazer isto no violino, ou este gajo consegue fazer isto no acordeão.
É mais, este gajo não consegue fazer mais do que isto.
Exato.
No violino, não consegue
fazer. Isto vai ter de ser em sol maior, que o gajo não chega ao ar. Isto tem de ser em sol maior, está a fazer.
É mesmo isso, é mesmo assim. Não, mas fiz isto só com 3 acordes, porque senão.
E a mim com a comédia foi. Pá, fiz exatamente o mesmo. Tinha ideia para sketches e depois já tipo, já era beda castral, tipo, não podes dizer isto em palco. Está certo que isto é tuna, não pode. Pá. Quando eu digo, não, agora vou escrever para mim, esquece. Tipo, é outra liberdade.
Faz à vontade, se quiser.
Porque é isso, se eu ia dar a cara. Também se correr mal é para mim só.
Sim.
Onde é que eu ia? Epá, tinha eu ia dar cenas para te perguntar, pá. Tem uma pergunta.
Já não vamos conseguir.
Uma pergunta da Júlia. O que preferias? Apoiar o Benfica para o resto da tua vida ou voltar a atuar no Sol da Caparica?
Voltar a atuar no Sol da Caparica. Pá, com a mesma produção, tudo igual.
Com tudo igual.
Sim, agora para o Benfica não conseguia.
Está assim tão mal? Está assim tão mal o Benfica? A tua relação com o Benfica?
Pá, não consigo.
És mesmo ferrenho, pá.
Já fui muito doente pelo Sporting. Ainda sou muito doente, mas prometi a mim mesmo que ia controlar os meus impulsos.
Imagina, eu acho que o nível de doença de um clube, para mim, um dia digo tipo, ok, já perdemos este gajo, é. Quando tem tatuagens alusivas ao clube. E agora fedi-te.
Não.
Não, como não? Agora apanhei-te.
Agora vou-te mostrar.
Eu sei. Pensei que é disso.
Uma tatuagem com leões na perna. Sim, mas é uma família de leões, não? Mas
percebi, não
obrigatoriamente
é.
Ligada.
Mas podia ser uma família de águias.
Sim. Podia, ou de elefantes.
Não, assim, por acaso, a maneira como eu descobri essa tua tatuagem é muito engraçada.
Não sei se... Queres partilhar isso assim?
Eu posso partilhar, porque não teve nada a ver contigo. Ou seja, descobri que tu tinhas essa tatuagem.
Sim.
Porque um mês antes de eu fazer a minha, com o mesmo tatuador, ele partilhou do género. Olha, fizeste a tatuagem.
Ah, não fizeste com o Taylor?
Yeah.
O gajo é genial.
E depois vi.
Sabes que a primeira vez que eu fiz. Olha, posso contar esta história de certeza, porque isto é fixe. A primeira vez que eu fiz uma tatuagem com ele, que é esta que tenho aqui, ele era Tânia, não era Taylor.
Exato, tu sabes que és a segunda pessoa que vem cá nestas condições.
Como assim?
A Joana Gama.
Que foi tatuado.
A Joana Gama é que me indicou o Taylor.
Sim.
E ela disse, tipo, olha, esta tatuagem aqui foi ela. Yeah. E esta aqui já foi ele. Yeah. E eu, olha que fixe.
E uma cena fixe, tens quando estás a fazer tatuagem, que vais conversando com quem está ali, não é? Claro. E então eu estava a falar com o Taylor agora desta última vez. E estava a dizer, pá, então e como é que está a ser a experiência? E ele, opa, é brutal, agora vou ao ginásio e noto logo a diferença. Quando eu era gajo isto não acontecia. Eu disse, tu das cenas que agora tens, que agora que és homem... qual é que é a cena que tu dispensavas? E o gajo não pensou tipo 2 segundos e disse pelos no cu. Foi automático, tipo, pá. Olha, eu, assim, ele esperou a vida inteira para esta pergunta. A vida inteira não, porque ele só é homem há um
pai, ano e tal.
Dois anos, talvez, sim.
Não, mas foi uma coincidência do caralho, porque, ou seja, eu conheci o Taylor pela Joana.
Uhum.
E a Joana que disse, olha, um gajo fixe, não sei o quê, é tipo, brutal. Espetacular. E olha, eu vi os desenhos dele, estava a curtir, tipo, não era bem o que eu tinha pensado para mim, mas do género, a minha ideia dá para jogar com o estilo dele. E depois ele, pá, depois quando estive lá, adorei o trabalho dele, tipo, e o gajo acho também curtiu falar comigo, fomos bad stand-up, porque o gajo agora curte bad stand-up e é por isso que também conheci a Joana. Pá, e faltava pá, um mês para fazer a tatuagem e vi a tua. Uhum. E eu tipo, eia, coincidência do caralho.
Yeah.
Pá, e a cena é, eu moro aqui em Lisboa, tu moras em Coimbra.
Propósito,
já, tu vieste de propósito.
Sim, sim, sim. Sim.
Olha, o Taylor é que era um gajo fixe para trazer cá, ainda por cima agora tá, com o tema de...
dos pelos no cu?
Pelos no cu e transfake, são dois temas que dominam a atualidade.
Mais o primeiro que o segundo.
Exato, imagina trazer cá o Taylor e dizer, olha, não sei se viste invadir no Teatro Luís, São Luís, pá, o que é que tens a dizer sobre os pelos no cu?
E era só... Isso era tão bom, isso era tão bom. E era a única pergunta que tinhas para ele. E depois ele responde e tu dizes... pronto, agora...
Agora se calhar estava... Se calhar, olha, pronto, vemos daqui a... Quando é que tens disponibilidade para ir lá fazer a tradutória?
Yeah, exatamente.
Tiago, diz... Pá, não tem... nem sequer tinha pensado nisso, mas agora fica. Por causa desta questão do transfake e mesmo recentemente com o Dino de Santiago, pronto. Que não é curioso, mas tipo, temos visto nos últimos anos vários artistas, nomeadamente na área da música, pá... a exprimir opiniões e... Ou seja, tudo coisas legítimas, 25 de Abril e tal... mas como é que tu vês isso? Ou seja, há vários artistas, Deslandes, Dino de Santiago, na área da música, que não era uma área se calhar muito habitual de exprimirem opiniões, como é que tu vês isso, tipo, dos cantores, músicos, compositores, cada vez mais exprimirem?
Eu não vejo isso como sendo cantores a exprimir opinião, eu vejo isso como figuras públicas que estão a emitir a opinião. Sinceramente, sim. Porque eu acho que eles estão apenas a usar a exposição que têm e podiam ter essa exposição por outra atividade qualquer. Porque tu, quando vês a Carolina Deslandes a falar em público sobre algum tema, não tem propriamente a ver com música, a maioria das vezes.
Não, sei, mas...
Há ali uma cena social que ela quer alertar, quer fazer isto, quer, ou emitir uma opinião que está chateada com qualquer coisa. É okay. Nesse sentido,
não
é?
Não, sim, sim. Mas por exemplo, o... trazendo para a comédia, por exemplo, na comédia sempre prova esta coisa dos comediantes exprimirem opiniões porque o trabalho deles também é um bocado... Não é que seja exprimir a opinião, mas os comediantes funcionam muito à base de passar uma mensagem.
Uhum.
E os músicos, apesar também de passarem mensagens através das músicas, não era tão habitual... Pronto, tirando os cantores de intervenção, né?
Uhum.
Não era muito habitual falarem ou esquece... Pá, tu sabes, sei lá, eu não sei quem com o Rui Veloso vota, por exemplo.
Certo.
Estás a perceber a quem quer chegar. E, por exemplo, eu também não sei... em quem quer deslandes ou agir vota, mas tipo, tenho uma ideia mais ou menos do sítio onde votam. E depois aqui não é preocupa-me, mas é às vezes eu sinto que se perde qualquer coisa nestes, não sei se me estou a explicar, se calhar não.
Pá, se eu tivesse que fazer um desenho sobre o que tu me perguntaste, era uma folha em branco agora. Não, estou a brincar.
Não, porque imagina, eu vou dar um exemplo muito específico. Por acaso, até pode ser da Deslandes. A Deslandes já há uns tempos, já foi para aí há 2 anos, fiz um vídeo sobre a explicar o conflito israelo-palestiniano.
Não foi? Não, isso não vi.
Pá, já foi há bastante tempo. Fiz um vídeo daqueles grandes, tipo 10 minutos.
Ainda bem que alguém consegue explicar, porque eu até hoje ainda estou...
E depois, eu lembro de ter pensado, tipo, não, pá, não faças isso. Tipo, deixa de ser um Rui Tavares,
uhum.
Um gajo de história. Porque, tipo...
Sim.
Não, eu não preciso de uma pessoa que resuma tweets e faça um vídeo e apelar porque tipo...
Mas tu a percepção que tiveste é que aquilo não estava bem fundamentado.
Não.
Pá, não sei. Eu evito meter nessas cenas e às vezes obviamente que vejo publicações passo ao lado. E há formas de estar em termos de comunicação nas quais eu não me revejo, não vou mentir. Não vou citar nomes, mas há coisas que eu também não acho que sejam assim a forma certa de promover o nosso trabalho, mas a verdade é que muitas vezes o gerar polémica cria publicidade. E não estou, por exemplo, a dizer que o Dino não tenha razão no que está a dizer. Acho que é legítimo o gajo dizer que se pode mudar o hino, se calhar é, tal como as pessoas querem acabar com as touradas ou querem acabar com os jardins lógicos. Quer dizer, tudo é mutável. Nós vivemos numa sociedade supostamente moderna. E portanto há coisas que se calhar hoje não têm lugar. Eu não discordo do Dino. Se o Dino é a pessoa certa para dar essa opinião ou não, não sei. Também, se calhar.
Não, epá, eu tinha
enquanto músico, pode ser. Enquanto ativista, se chamamos-lhe isso.
Sim.
Eu não sei.
Epá, eu, quando a primeira vez que eu vi o Dino falar sobre isso, do queria mudar o hino, eu lembrei-me do meu professor de composição, que também era a favor de mudar o hino.
Uhum.
Mas porque ele achava que mi bemol maior era uma tonalidade de merda. Yeah. Ou seja, quando eu sou o Dinamo, é tipo, epá, já vi isto, realmente mesmo como se isso também era dessa opinião. Motivo, mas... depois vê ali o motivo e é tipo, não, Dino, não era bem isto, não era bem aqui que não estamos.
Opa! Hoje já passar à frente do zoológico, a minha irmã também disse que achava que os zoológicos não tinham lugar no mundo moderno. E eu, ok. Mas os zoológicos também reabilitam animais para voltar para a natureza, não é? Alguns. A maioria não.
Pá, mas de que forma é que eu vi um elefante? Tipo, agora tenho de ir para a Tailândia ver um elefante.
Já alguma vez foste aqui aos ver os elefantes?
Já. Quando era puto.
E nunca foste à Tailândia?
Não. Porque eu...
Mas tens um ótimo tipo para ir à Tailândia se os elefantes só estiverem lá. Já pensaste nisso dessa forma?
É pá, mas por exemplo, tinha a cena da comida, mas agora já tens tipo walk to walk, já existe cá o boabau.
Aí tinha a cena daquele ping-pong, sabes?
O ping-pong chinês, sei. É pá, mas não tinha essa, por acaso nunca, não tinha esse fetiche.
Não?
Não.
Então não tens nenhum tipo para ir à Tailândia.
Pois, é isso pá.
Há futebol. Exceto só ver os elefantes.
Há futebol na Tailândia.
Eu, não era o Ricardinho que estava a jogar lá, não, era na Indonésia, o Ricardinho estava na Indonésia.
Não sei, tipo.
Não há nada,
não há nada, nada na Tailândia. Tipo, o que é que vai lá fazer? Vai fazer agora? Vai marcar um voo?
Nem sequer há bares para lá das horas normais, tipo 5 da manhã. Vais, pois, onde pá, é que vais comer na Tailândia?
Não sei se. Não, mas ok, tipo, acho que a discussão é legítima. Só acho que tipo o hino. Não sei, tipo.
Nós podemos ver o hino como uma peça histórica.
Histórica, exato. Aquilo foi escrito naquela altura.
Podes ver como uma cena que realmente nos devia representar em todos os momentos. Só que então tens que estar sempre a mudar. Tens que mudar o hino.
Pois é isso.
Estás a ver? Eu ontem estava a fazer um hino com uma empresa de cabelos, de produtos de cabelo. Se os gajos mudarem agora os produtos, daqui a 5 anos estão a pedir um novo hino.
Pois, ah pá, sim.
Mas vamos fazer isso com o nosso país?
Pois, eu acho que tipo, o hino não... Ou seja, sempre tenha de representar e não sei o quê, mas lá está, representar.
Mas pode não ter que te representar, pode ser só uma cena tipo
histórica.
Faz falta um hino sequer? Para quê?
Para cantar
no europeu?
No europeu.
Ou no Mundial de Rugby, quando lá com os lobos lá ali a cantar.
Claro. Sim, acho que é essencialmente para isso que serve o hino.
Eu, para mim foi.
Se não fico silêncio.
A vez em que eu vi o hino realmente cantado com muita vontade foi no mundial de Rugby da outra vez em França. Não me lembro de. Tipo, opa, toda imagina. A gente canta aquilo com um bocado artério, não é?
Mas fica um bocado, porque é uma tonalidade de merda.
Pois é o Mi.
A gente tinha essa conversa nas aulas de composição, porque é, ou seja, chega graças a este comentário do meu professor e tipo, ok, agora justifica. E porque é uma tonalidade que fica, principalmente para homens, muito grave cantado na oitava abaixo e muito agudo se for cantado na oitava acima.
É verdade.
Porque ainda por cima é uma música com uma amplitude bastante grande. Ou seja, está tudo errado ali.
A propósito do Mi bemol, quando eu fiz a audição para entrar para o conservatório, pá, veio uma música que o irmão do João Gustavo me ensinou, começa a tocar, chega ao fim e o júri vira-se e diz, podes começar de outra vez? E eu, sim. Olha, para aí. Eu, sim. E ele, que nota é essa? E eu, posso fazer contas? Ele, pode. E eu começo assim no início da corda, vou contando assim, tipo um traço para cima, assim, não sei, pá. E assim, é um ré sustenido. E ele, de certeza? E eu acho que sim. E ele, e se eu disser que é um mi bemol? E eu, vou ter que acreditar. E ele, então fica um mi bemol? E eu, sim, fica um mi bemol. E ele, tá bem, pode ser embora. Estás a perceber porque é que não entrei,
não é? Não, mas sabes, imagina, há uma discussão
académica
sobre...
Que não é exatamente a mesma coisa, né? Já ouvi dizer.
Não é uma coisa mi bemol,
de qualquer das formas.
Que tem a ver com a história, tem a ver com a afinação. Porque, por exemplo, o piano é um instrumento que está desafinado.
Sim. Quer dizer, está desafinado, está na frequência dele.
Não, mas... Para todas as notas soarem bem, em todas as escalas, todas as notas têm uma micro desafinação. Porque, por exemplo, um violino, se tu afinas um violino, aliás, um violino, o cravo acho que está, por exemplo, imagina, agora não sei, mas o cravo está afinado em Sol maior. Aquilo só, o cravo só soa bem se tocar em Sol maior. Porque aquele Fá é mesmo Fá sustenido. E se tocares Fá natural, se tocares, por exemplo, uma escala Dó maior em que o Fá é natural, já te soa mal.
Já estás desafinado. Há uma compensação.
Sim, ou seja, no, mesmo os próprios... Por isso é que nas escalas, por exemplo, de... Agora uma escala que tenha mi bemol ou ré sustenido... pá, irrelevante. Mas uma escala de sol maior num violino, aquele fá é mesmo fá sustenido. Não é um sol bemol.
Eu sinto que me trouxeste esse podcast para me mostrares que sabes mais música do que eu.
Pá, mas isto é claramente irrelevante, não é? Tipo, o que é que me...
Não, é claramente relevante, é que está a questão. Não, tu saibas mais de música do que eu.
Mas eu também estudei para isso, também se não soubesse, não é? Tipo, eu também acredito que saibas mais de bisturins do que eu.
Talvez.
pá, quero acreditar que sim, que tipo, tens pessoas nas
tuas eu gosto sempre de criar algum drama antes de operar com os doentes e fazer de conta que é a primeira vez que tu o fazes.
Havia um cirurgião que fazia esta brincadeira, que ele tipo, imagina, aquela manhã era para vesículas. E ele virava-se para dentro e disse, então, é o apêndice, não é? Pá, e os gajos tipo, não! Ia ter brincado, isso que é vesícula.
Mas isso tem que ser feito no momento em que eles estão mesmo a adormecer. Estás o próprio fólogo, eles começam a adormecer e dizem, qual é que era o rim mesmo? É, só para eles entrarem naquele pânico, adormecerem e acordarem aos gritos.
Pá, isso é hilariante.
É só ligeiramente macabro, mas é fixe.
Não sei, e mesmo não sei se não te livres de uma acusação qualquer de...
É preciso, uma queixa. Estão 6 pessoas no bloco que podem negar. Dizer... Exatamente.
Mas é, ou seja... É aquele lobby.
Sim, o clássico. O clássico da medicina.
Exato, é uma terça-feira.
terça-feira normal.
Diz-me uma coisa, tu nos últimos anos, juntamente com o 4 e meio, tem percorrido norte e sul do país, ilhas, inclusive, já foram ao estrangeiro também. Tem conhecido uma série de malta que se calhar quando começaram nunca sequer imaginaram que teriam a oportunidade de conhecer. Como é que... Quem foi assim o gajo que tu já conheceste que tu disseste, ei, caralho, estás mesmo tipo, está aqui ao lado, caralho.
Ah, eu por acaso eu não sou assim. Pá, já houve vários gajos que fiquei muito contente de estar com eles. Se calhar o que me fez mais confusão, no sentido em que me parecia mais irreal estar a acontecer, foi o Carlão. Porque era uma cena que. Pá, era um gajo que eu ouvia muito na minha adolescência. Da Weasel, era aquele CD que estava sempre a ouvir.
Sempre, ok.
E passado tantos anos. Apanhar o Carlão nesse contexto para mim foi uma cena muito, muito fixe. Está a perceber? Eu adoro o Miguel Araújo, o António Zambujo, mas já são de uma geração seguinte.
Sim,
já são mais próximos, mesmo em termos de percurso na música, vieram tipo uns 10 anos antes de mim, não é? E então o Carlão para mim foi se calhar o gajo que fez mais moça no meu coraçãozinho frágil.
Mas é isso, tipo, todos nós temos...
tipo, está a tomar café com o Carlão, amanhã é normal, está ali no estúdio e tal.
É tipo o Messi, que é um ídolo do Messi, é o Aymar, que é tipo...
Sim, exatamente.
A carreira não tem nada a ver, mas tipo, o coração dele batia, era pelo Aymar. Ou seja, acho que todos nós temos essa paixoneta...
Pelo Aymar,
acho. Pá, que é...
Posso reconhecer que apesar do clube em que jogou, é um grande jogador, de facto. Eu percebo porque é que o Messi ficava assim.
Sim. Para os caracóis, não. O gajo não fica indiferente.
Melhor só os do Valderrama.
E qual é o artista que ainda não tiveste a oportunidade de conhecer ou trabalhar, mas que tu digas, onde eu me borrava todo era com este gajo?
Em Portugal? Pode ser fora?
Pode ser os dois.
Há um gajo que eu gosto mesmo muito, que por acaso também tirou o curso de medicina, eu acho que ele não exerce. Nunca chegou a exercer, que é o Jorge Drexler, que é um tipo uruguaio, farta-se ganhar Grammys, uma coisa impressionante. Ele por acaso vem cá agora nos próximos dias, o Zambujo dá-se bem com ele, pode ser que tenha a oportunidade de o conhecer, porque ele descreve maravilhosamente, é um gajo mesmo super inspirado. Pá, também me faz lembrar um bocadinho, sei lá, noutro plano, mas um Chico Buarque, um Caetano Veloso, que são aqueles gajos que para mim, eram, quando eu era miúdo, eram as referências em termos de escrita, por isso o Drexler se calhar era o gajo que eu gostava mais de conhecer.
Ok, e em Portugal? Há assim algum nome?
Em Portugal? Ainda não tive a oportunidade de conhecer o Jorge Palma, que é um gajo que eu gosto muito.
Se calhar não desabiu o suficiente.
Ele é que não agora, estás a perceber?
Ah, então foi desencontrar-se.
É isso, o nosso problema é nós em sentidos opostos, sabes? Tenho uma vez a almoçar com o João Gil, e o gajo cantou imenso com o Palma, né? No Rio Grande e por aí fora. Estava a almoçar e o João Gil não me pediu álcool. E pedi um chá do hortelã. Então, João, não. Ele, não, eu deixei de beber, eu bebia muito e não sei o que, sabes como é que é? Andei com aqueles gajos todos, o Rui Veloso bebia muito, o Palmo, o Vitorino. Pois, ok, percebo. Ele disse, tu és novo, tu podes beber à vontade, o que é que tu bebes num fim de semana normal? E eu disse-lhe o que é que ele bebia e o gajo ficou assim meio calado e disse, olha, tu bebes demais, pá. Tu bebes demais. E eu fiquei, um gajo que teve com esses gajos todos e me diz a mim que eu bebo demais. O que é que eu vou dizer?
Mas por isso é que eu não tenho álcool em casa, pá. É mesmo tipo. E agora quando vou atuar, porque imagina, antes de ver os comedy clubs e assim, tipo, pá, bebia na universidade, quando um gajo sai bebe.
Sim.
Só que como eu estava a atuar, ou todos os dias, ou vários dias, pá, estava a beber todos os dias.
Pois.
Pá, e foi tipo.
É até de pregar um susto como esse. Me aconteceu, o gajo assustou-me, eu reduzi logo automaticamente. Eu, por exemplo, agora em dias em que vá operar, quase já não bebo nada.
Não, tens de ver aquele bocadinho que é para as mãos.
Sim, para não tremer. Isso sim, tem que ser lá. Um xiripiti de manhã.
Mas, pá, foi mesmo cortar, mesmo agora, tipo, em casa, não compro nada, pá, compro vinho, só a jantar, tenho esta garrafa porque foi oferta, mas não...
Está aí há 8 anos, né, que já estou a começar a sentir os efeitos. Está aqui a barriga a dar voltas.
Mas queres mais? Não vais conduzir? Está-se bem.
Não, vou a pé, o Palácio Valdeia aqui ao pé.
Pois é, não podes dizer onde é que eu moro, pá.
Ah, mas está bem, mas não estou a
dizer. Depois as fãs vêm para aí, depois a minha irmã queixa-se do barulho.
Sim, imagino. A cena é que elas não conseguem subir, porque o teu elevador tem aquela portinha antiga de grade.
Sabes que a semana passada atuei aqui no Palácio Baldaia e na plateia tinha um gajo cujo trabalho era arranjar elevadores.
Arranjar elevadores?
Em Benfica.
Em Benfica?
Pá, então imagina,
mais específica de sempre.
Um momento hilariante que foi, de repente entra um gajo dos Açores e tipo... Pá, eu sou de cá, tipo, eu vivo aqui em Benfica, e é assim, meu amigo, aquele elevador está uma merda, portanto, faça favor. Pá, o senhor Francisco passou, tipo, virou a chacota completa no espetáculo.
Mas ele já cá vem ou não?
Não. Acho está reformado o homem.
Pá, ali na zona de Coimbra tens uma cena também super específica, que é ser cortador de leitão. Não faz mais nada a não ser cortar leitão. Não te deu para um tipo que era cortador de leitão. Ele trabalha num restaurante em que são três gajos que só cortam leitão. É a cena deles, é para uma dizer.
Devem ter ali umas tendinites já.
Yeah.
Devem estar acidente de trabalho, devem ser profissional. Pronto.
Yeah.
A tabela de incapacidade já cortador de leitão. Está a 0.2 de incapacidade. Diz-me uma coisa. Vocês agora recentemente atuaram, vocês 4 e meia, atuaram no Estado de Cidade de Coimbra.
Sim.
Para meio dúzia de pessoas. Vi fotos daquilo, estava meio vazio. A cena é, este ano tu uns Coldplay. Como é que é? Como é que tu olhas da forma... E como é que vocês, enquanto banda, olham para... Pronto, para isso estarem a desbravar caminho para estas bandas novas que estão a aparecer.
Sim, opa, eu fico contente, obviamente, de podermos dar essa oportunidade. Até porque o Estado de Cidade de Coimbra, se não fosse estes eventos, acho que não metiam lá 17 ou 18 mil pessoas nem em 20 jogos da Académica.
Não, portanto, pá, não metiam.
Não metiam. E dar-os àquilo é, no fundo, um espírito de missão qualquer coimbricense deve ter. É só do tempo em que ia mais gente ver jogos da segunda divisão da Académica do que agora. Da última vez que esteve na primeira tinha menos gente do que há 20 anos quando andávamos na segunda. Pá. É uma tristeza aquilo.
Pá, pois.
Para ti que és de Santa Clara e...
Mas não sei se tens acompanhado esta época de Santa Clara, mas...
Estão muito bem no Brasileirão, por acaso. Acho que tens...
Exato, o Brasileirão. Sabes que... Pá, nós temos feito muito pelo nosso país irmão em termos... Epá, então a passar passaportes, pá, da cidadania portuguesa, estamos incríveis.
Foda. Vocês são, no fundo, aquele tipo que casa com uma brasileira para ela ficar com a cidadania europeia, não é?
Mas isto é recente, pá. Isto tem para aí meses, tem para aí 8 meses. Porque mudou o presidente da SAD. Nós tínhamos o presidente da SAD açoriano. Pronto, fez lá um... Acho que se portou mal. E quando eu digo acho, é tipo...
Toda a gente tem a certeza que...
Sim, mas tipo, meio que não se pode dizer porque...
Sim.
Não interessa. E agora vem um brasileiro. Pá, imagina, um gajo contratou logo no mercado, haveram 20 brasileiros. E eu quando digo isto, as pessoas dizem que eu estou a ser novo. Pá, eu não sei... O Santa Clara sempre teve jogadores brasileiros de qualidade. O Fernando Andrade que foi para o Porto. O Lincoln que está agora no Fenerbahçe. Ou seja, sim. Não é nada contra brasileiros. É mesmo... É contra brasileiros.
Contra o negócio do gajo.
Que são agenciados pelo presidente assado. Claro, claro. Pá, imagina. E eu conto isto às pessoas. Mas isso é legal? Eu, claro que não. E ninguém fala sobre isso. Não. Ninguém fala sobre isto. Tipo, isto acho que é escandaloso. Pá, a cena é que isto nem sequer é só o Santa Clara que faz isto, não é? Isto há imensa gente.
Sim. Esses esquemas são um mato.
Pá, e não sei. Pá, deixa-me triste ainda por cima. Pá, imagina, se tivesse enganado.
A verdade é de ser um brasileiro que está a fazer isso e não um Tuga. Pois. Porque de um Tuga eu estou à espera.
Mas os Tugas não... Só se o Jorge Mendes que tivesse um clube. Porque o Tuga, por não exemplo, tem esta facilidade de agenciar jogadores.
É pá, mas tu tens aí clubes que é só Jorge Mendes. E nem são em Portugal.
Pois, é isso. Mas em Portugal é difícil. Tipo, imagina agora o Jorge... Ia dar muita cana. O Jorge Mendes agora comprar...
Agora,
tipo,
agora que já está a gente sabe.
Agora imagina o Jorge Mendes comprava um Oliveirense.
Sim.
Ia dar para dar cana.
Em basquete. Em basquete,
metia lá
com o gajo do futebol,
metia lá o Ronaldo isso, a rodar meia época para estar preparado.
Sabes tu que o gajo salta, moço?
Sim, porque o Correio agora está fodido. Eu vi agora uns lances aí a jogar ontem do Al Nassr. Epá, está muito mal. Tá. Imagina que parecia solteiros e casados.
Por acaso estava a virar um bocado a repetição ao almoço, estava a dar.
E não é um bom. São solteiros e casados que não estão em forma. Tiago, agora aqui volto. Centrando a conversa mais em ti, tu...
Não!
Sim, pá, agora é que vai ser. Pá, tu, ao final de quase 10 anos, decides fazer concertos a solo,
não é? Não, não decidi fazer concertos a solo. A minha pergunta, me convidaram para fazer três concertos em formato Tiago convida alguém. Okay. E foi por isso que achei fixe fazer.
Então os fãs de 4 e meio não devem estar preocupados?
Eu acho que devem estar preocupados porque nós estamos a fazer um novo álbum, e sim, isso devia preocupar as pessoas.
Isto é em primeira mão?
Não, estava a mão.
Pá, devias dizer que era, foda-se, isto agora ia tipo um hype.
Podia, mas estaria a mentir, e depois como é que é?
As pessoas não confirmam, as pessoas não corroboram as merdas.
Exatamente, hoje em dia.
Pá, imagina.
E depois tinha o gajo no polígrafo, um dia destes a dizer, será verdade que...
Já apareceste no polígrafo?
Por acaso não, e é uma cena que...
Já apareci no polígrafo.
Já. Isso é um objetivo de vida desbloqueado.
Imagina, não era suposto, foi uma brincadeira.
Sim.
Mas que fez com que um padre fosse despedido.
Ah, como é que é?
Eu fiz um tweet que viralizou sobre um padre. E depois foram fazer fact-checking e realmente era verdade o que o padre tinha feito e o padre foi afastado.
Ah, mas então foi por um... Foi...
Não, imagina, ele não fez nenhum crime. Ele fez uma cena altamente duvidosa.
O que é que o padre fez?
Pá, e depois eu falo disso no meu espetáculo só, mas...
Estás-me a obrigar a ver todas as... Não, mas gajo, hoje em dia tu tens de pagar para tudo.
Isto é público.
E aposto que me vais cobrar o mesmo valor do bilhete de ontem,
não é? Não vou nada, vá para o YouTube agora. Tá. Aliás, está nas mãos de um...
Mas estás a contar isto em primeira mão?
Não, já foi em 2021. Olha, foi um tweet que fiz em Aveiro, quando estava na Cenita, tipo, foi uma coisa mesmo... Pá,
natural.
Um tweet, natural.
Natural.
É daquelas merdas que tu fazes o teu trabalho e depois é deixar a natureza...
Pôr as coisas no seu lugar.
Pá, e foi uma merda que de repente tenho... E esta parte acho que não está no espetáculo, mas tipo, eu tinha jornalistas da RTP a ligarem que queriam fazer uma reportagem sobre os escândalos de pedofilia na igreja. Já,
a
tipo,
ti?
Sim, já descambou. Eu tipo, olha, é péssimo.
Mas tu aí podias-te fazer de criança vitimizada.
Não, mas aí foi muito... Pá, porque foi, já estava tipo a escalar para... E disse, olha, desculpa, eu nunca fui violado. Eu nunca violei ninguém. Em que medida que eu posso ser útil para esta reportagem? Ah, porque vi o artigo que escreveu para o jornal e realmente achei muito pertinente. Eu, pá, tudo bem, não me importo conversar com vocês. Agora não me meto numa reportagem sobre escândalos de pedofilia na Igreja Católica Portuguesa.
Não é uma publicidade que ele queira estar associado.
Opa, tipo, não era. Imagina, acho que é legítimo, né? Mas o que é que eu tenho para acrescentar? Essas coisas, o que é que eu, João Nuno, humorista, tenho para acrescentar esta conversa? Pá, nada. Tipo, eu não tenho estudos sobre...
Enfim. Ia ser a reportagem mais estranha de sempre.
Com a voz distorcida e que sabes, que a cara tipo aos quadradinhos, tipo.
Imagina, com o teu sotaque dos Açores e distorcido.
Já. Yeah. Mas eles
metem. Eles já legendam, não é? Yeah. Eles
já legendam os açorianos de qualquer maneira, por isso. Não.
Sim, sim.
Não, mas isto, porque é que eu estava a perguntar disto a solo? Porque estou aqui um pensamento que eu tive aqui há uns dias, que é o John Lennon separa-se dos Beatles, morre.
Uhum.
O Angélico sai dos Desert para carreira a solo, morre.
O Angélico saiu para carreira a solo?
Eles acabam e ele faz carreira a solo. Ainda
não lançou um álbum.
A minha pergunta é: Tiago, o que é que estás a fazer à tua vida? Pá? Tu estás aí com desejo de morte, queres desabafar? Olha que eu sou médico do trabalho e às vezes eu sinto que os porque também os cirurgiões, o burnout e não sei o quê, deixam-se levar.
A verdade é que nos últimos tempos realmente as coisas não têm corrido como estava a contar.
Exato.
E atualmente eu só vejo uma saída, que é encheres-me outra vez este copo. Não, estou a brincar.
Não, foste convincente. Tu tens, imagina, eu não tenho agora mais talento para a representação do que 70% dos elencos da TV. Parabéns. Se calhar faltam-te mamas. Eu sinto que faltam-te mamas.
Atenção, não quero aqui puxar dos meus galões, mas puxando. Eu mudei de humanidades para ciências, mas a minha opcional em ciências era a oficina de expressão dramática, que é uma cena que acho que já não existe.
Acho que não me tem nem
sequer. E tinha 20 oficinas de expressão dramática. Chupem, atores da TV.
Pá, eu uma vez conheci uma senhora que era coach de daquelas influencers que agora só fazem novelas.
Sim, sim.
Pá, e quando eu não perguntei, pedi para perguntarem o que é que ela achava dessas influencers que agora faziam novelas, e ela disse, pá, tenebroso. É mesmo tenebroso, tipo, elas estão lá porque são mesmo muito bonitas e têm muitos seguidores. Mas claro. Pá, não é uma questão de isto com um trabalho vai lá, não vai.
Pá, mas toda a gente é livre de fazer as coisas como quiser. Quem está a contratar
sim, é que sim, tem sim, que... sim, 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 sim.
Depois tens os resultados que tiver.
Não, mas é pá, não sei.
Mas a verdade é que há sempre aquele carinho, imagina, quando tu és uma figura que é seguida por um monte de gente, mesmo que tu não faças um trabalho brilhante, as pessoas que gostam de ti vão sempre achar fixe, como uma mãe que vê o filho a representar no teatro do Natal, estás a ver?
Sim.
Tipo, com a minha mãe, quando eu fiz de Raposa do Príncipezinho, que me pôs um pijama castanho, e um escovilhão, tipo daqueles limpar o pó, que é uma coisa grande, a fazer de cauda, e aquilo puxava umas calças para baixo.
Okay.
E a minha mãe toda orgulhosa com o merda de fato que me fez, estás a ver?
Sim, sim.
Eu dizia, oh, meu filho, meu Deus, maravilhoso, que representação incrível.
E hoje em dia, quando vê aqueles fatos da Armani e da Massimo Dutti, é tipo, ah, coitadinho.
Estão mal vestidos. Estas pessoas não têm gosto.
Não sabem. Pá, não, mas olha, Tiago, é por acaso é mesmo...
Mas atenção, se eu morrer, não foi por falta de aviso.
Sim, então estamos cá
eu
para
agradeço
isto.
Por estamos isso. cá para isto. Agradeço que... por isso e espero que a ajuda chegue a tempo útil.
Não, acho que, pá, estás a habilitar, pá, é mesmo, ainda faltam ter dois concertos. Ontem fui ver com o António Zombus, com o Ricardo...
Uma vez chega ao fim, né?
Com o Ricardo e com o Simão. Não, por acaso Simão. Não apanhei o Simão, pá.
Porque... Não vejo Simão?
Não, eu quando cheguei estavas a cantar que Caetano Veloso.
Faz uma cena fixe. O Simão ontem foi lá cantar uma música que mandou para o Festival da Canção.
E que não foi aceite.
No final do concerto eu tinha uma mensagem no WhatsApp de uma pessoa que faz parte da equipe do Festival da Canção e dizer, Tiago, vim ver o teu concerto. Pede aí desculpa ao Simão, mas eram 670 músicas. Opa, este ano.
Claro,
e eu disse, sim, eu sei, só que tenho que as ouvir todas.
Achas que não ouviram?
Não, eles ouviram. É subjetivo, não é?
Pois, vocês quando vão ao Festival da Canção, também foi uma canção que tu submeteste.
É.
E qual foi a experiência do Festival da Canção?
É mais fixe que eu estava a contar, por acaso. Eu não curto muito concursos, mas na altura achámos que fazia sentido e mandámos.
Não, e...
O ambiente foi fixe.
O ambiente
estranhamente
foi fixe.
Não estava à espera. É chato porque tens muitos ensaios e os ensaios são super curtos, tens que estar imenso tempo à espera, porque aquilo é tudo cronometrado.
Claro, claro.
E tem que ser, para já, para eles fazerem idealizarem a cena para a gala, digamos assim. Isso é chato, mas o ambiente de fora era fixe, porque os músicos lá estavam, por acaso, eram uma alta porreira.
Sim. Vocês, não sei se, não, por acaso acho que não foram vocês, mas vocês já eram gajos para fazer isso, que é, vocês têm uma cena nos 4:30, que é uma coisa que eu aprecio bastante. Aliás, até, vou ser sincero, até prefiro isso quando vocês metem vídeos desses, a vídeos de ensaios e não sei o quê.
Claro.
Que é quando vocês estão, tipo, numa rodinha, com o seu copo de vinho ou cervejinha, pá, vamos tocar em merdas, tipo, pá, é... Do que assim, mais saudades de tune é isso. É a malta se juntar com instrumentos.
Isso e... é a cena que a gente nunca perdeu porque, tipo, acabamos um concerto e é isso que fazemos. Olha, na passagem não, cancelaram-nos o concerto na Figueira.
Exato.
Porque estava a chover torrencialmente e nós estávamos no hotel a jantar com a nossa equipa e
claro.
Tínhamos alguns familiares connosco. Então ficámos até, tipo, às 5 da manhã a tocar.
Pá, eu, para mim, eu prefiro uma noite dessas do que, tipo, agora tem dia até às 7 da manhã para a discoteca. Tipo, em festivais de tunas. Tem dia até às 7 da manhã para a discoteca. Oh, com caralho.
Sim, yeah.
Mas era capaz
de ficar... O meu sogro aguentou-se até às 5 da manhã, o outro dia estava a da pálida. Minha mulher só dizia assim, mas não, ninguém manda o meu pai para a cama, ninguém manda o meu pai para ir dormir, e assim, não tenho nada a ver com isso, deixa eu estar, ele está a
curtir. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. Opa, é isso.
O espírito é esse.
Pá, adoro, o que eu estava a dizer, tipo, eu tenho noites, pá, daquelas de ver sobre um café e chegar a casa às 5 da manhã, tudo fodido.
Sim.
Porque tivemos até às 5, até o senhor do bar, tipo,
despagar duas rodadas. Uma vez quase parar ao Algarve, menino, ao NM, à custa de uma brincadeira dessas.
Não, acho que não tenho dessas. Acho que...
Eu fui devolver umas havaianas a um colega, mas tinha emprestado. E quando fui, ele estava a fazer uma alta festa, porque o autocarro para ir para o Encontro Nacional de Estudantes só saía às 2 da manhã.
Okay,
quando então... eu cheguei à porta, ele disse, já não tenho copos, tens que beber deste jarro. E entrega-me um jarro para a mão. Eu nem sabia que havia uma festa.
Okay.
E o gajo fazia uma sangria mais minada de sempre.
Ok.
E a seguir pega no meu jarro, entrega-me, e eu estúpido, mão direita. E o gajo, não tem mais nada. Mão direita é penalti.
Mas com idade tóxica.
Eu caí duas vezes nesta estupidez e não me lembro mais nada. Acordei no dia seguinte na casa de um amigo. Nunca lá tinha estado. E depois há fotos minhas no autocarro, que ia para o NM. Tiveram que me deixar lá e dizer, já estamos no Algarve, ficas aqui na casa desse meu colega. Porque eu não queria sair do autocarro, já ia para o Algarve.
Aí é com graças. Não, mas isso é um perigo. Acho que não, dessas não tenho de ir para outro país. Tenho de desligar, perder sentidos. Yeah, mas assim, de mudar de país, acho que não.
Sim, não sei se o lugar.
Acho que tenho uma outra de fintar a morte. Acho que essas tenho. Também de tipo, podia ter que. Tipo, tá, os ingredientes estavam lá para tirar de merda. Mas não deu. Agora. Acho que. Não, acho que não. Já. Yeah.
Tens tido um percurso imaculado. Já sabíamos que eu é que tinha problemas com álcool. Já tínhamos
não, isso já tínhamos.
O próprio João Gil já tinha até
estado. João Gil.
O melhor hepatologista do país.
Sim,
João Gil.
Um gajo que num painel de. Eu estou a imaginar uma pergunta do Joker, estás a ver? Tipo, vais para a América. Qual destes cantautores portugueses tem mais problemas com álcool?
Sim.
E aparece lá, tipo. Tim. Estás a ver? Jorge Palma, Rui Veloso, João Gil, Tiago Nogueira, olha, não sei quem deve ser esse.
Eu vou por exclusão de partes, os outros não bebem.
Os outros já deixaram.
Os outros eu sei quem são. Os outros,
as
são.
Outras eram demasiado óbvias, deve ser este.
Deve ser. Já sim, muitas vezes a pergunta B.
Pá, antes de passar para as rubricas, só mesmo, pá, é aqui mesmo uma. Aqui, não sei se faço lá meio fanboy, não queria que soasse muito a fanboy, mas é mesmo tipo dizer que não sendo fã dos 4 e meio desde o início, porque sei lá, não existia, não sabia que existiam. Pá, gosto muito do que vocês têm feito no geral e no particular, tipo, de, quer de gestão de carreira, quer de música, quer de. Da forma interativa que são os vossos concertos. Tipo, eu estou mesmo entretido. Vocês estão lá 2 horas, eu estou super entretido.
A cena interativa é muito, tem ainda muito do tempo de tuna,
não
é?
Muito. Mas é. Mas não é. Às vezes eu noto em concertos que é. Está a tentar demasiado. Tipo, eu não sinto que vocês estejam a tentar. Sinto só que está tipo. Está bem da natural, são 6 amigos que estão a brincar em palco.
Sim, sim. Yeah.
Ainda é uma cena bem da familiar. E acho que isso é fixe não terem perdido isso. Vou confessar que fiquei triste por terem transitado os instrumentos acústicos para os elétricos.
Sim.
Mas eu percebo que em termos de afinação, de transporte, seja muito mais fácil, né? Carregar um baixo do que um contrabaixo.
A cena não é só essa. A cena é que a partir do momento em que passas a fazer concertos na rua, para milhares de pessoas, tu não consegues ter a leitura com um contrabaixo. Não tem. Por muito que tu queiras e por muito bem que o gajo toque, não tem leitura. Então tens de começar a arranjar alternativas. O problema é que depois tu começas a tocar aquilo e percebes que é fixe. E então já voltas para trás.
Isso foi a única coisa, mas ou seja, lá está, é perceptível que há coisas que funcionam em palcos mais pequenos que não funcionam em grandes e vice-versa.
Sim. Nós agora estamos a ver se vamos fazer uma digressãozinha de teatros pequenos, outra vez em regime mais acústico. Recuperar mas, essa cena, porque sim. A gente gosta disso. Estás a perceber que nós claro. Gostamos disso, mas é uma necessidade fazer isso.
Claro. Não. E depois quando começas a fazer feats com outros artistas, não, e vocês têm uma cena muito fixe, que é quando... Por exemplo, eu quando comecei a explicar aos meus amigos que não são das tunas, que não são da música, tipo, o que eram os 4 e meio, eles dizem, ei, o quê, não sei o quê. E é giro que passado esses anos todos, quase todos eles se converteram. Ou porque ouviram uma música na rádio, ou porque ouviram uma cena qualquer no YouTube. Mas é bacana que vocês têm... Pá, não são típica banda pop. Eu não sei se vocês se enquadram como banda pop, mas tipo, se passam na comercial é parte do princípio que são pop.
Sim, pá, algumas músicas mais recentes cá são.
Mas eu gosto da cena do... Pá, não é tipo, quadras... Com frases feitas, com rimas acabadas em ar. Vocês nem usam. Pá, acho que é raro as vossas canções que acabam que são quadras, não é? São tipo. Versos, estrofes de 5, 6 versos.
Opa, dá mais trabalho fazer. Assim, é para dar mais trabalho fazer as letras que tenham. Que fujam um bocadinho óbvio,
não é? Não, mas é isso, não. E mesmo as percussões harmónicas assim, não são nada. E acho que não são óbvias. Tipo, às vezes eu tento sacar.
Não, isso músicas. Eu não concordo. Eu acho que algumas são. Nós até somos muito básicos a fazer música, não é
verdade? Não, ou seja, eu a partir do momento que tu percebes. Ou seja, eu já saquei demasiadas músicas dos 4 e meio da vida para perceber, tipo, ok, esses funcionam. É quase sempre em Lá maior, Mi maior. Que é ali para a guitarra.
E para os tons que a gente canta também.
Sim. Ou seja, há merdas que já apanhei.
Há cenas que um gajo vai aprendendo a fazer e depois começas a ter o teu próprio modelo e aquilo sai mais ou menos igual. Por muito que tu tentes fugir, vai sempre
mas
igual.
Mas o que estava a dizer, foge da cena do primeiro, quarto, quinto, primeiro.
Uhum.
Percebes o que é que quis dizer?
Eu acho que sei o que tu queres dizer.
Tónica, subminante, dominante, tónica.
Pronto, esses nomes eu já não sei, mas já me explicaram.
Escolhe uma tonalidade.
Escolhe uma tonalidade.
Isto é o alarme da pílula.
Sim.
Escolhe uma tonalidade. Lá maior.
Lá maior.
É Lá maior, Ré, Mi, Lá. Lá, Ré, Mi, Lá.
Mi, Lá.
Isso é música pop em 70% dos casos. Às vezes vão
fazer. Mas já me explicaram, por exemplo, há uns tempos tentei ter aulas de piano, tipo aí duas.
Tenho ali um
comprei
piano.
Comprei um piano.
Tenho ali um piano, se quiseres dar-me a
duas,
terceira.
Tipo, duas aulas.
A terceira aula,
yeah. E o prof, o Pedro, disse-me, então vamos começar aqui uma cena que tu conheces bem, vamos fazer Terra Gira, por exemplo. Ele disse, estás a ver, isto é tal cena, 1, 4, 5, só que começas na 4, ou lá o que é, e eu... Não estou a perceber nada. O gajo diz: não, a cena é que tu não, entras a cantar no 4, mas a progressão é.
É verdade, a Terra Gira é clássica. Mas a Terra Gira é das poucas músicas que vocês fazem assim.
Ok.
Aliás, a primeira vez que eu. Isso é
mérito do Ricardo. O Ricardo é que faz a maioria das melodias.
Mas os acordes.
Normalmente é o Ricardo.
Ah, tu escreves as letras e ele faz os acordes?
Sim, às vezes eu também faço a melodia, mas as melhores, eu acho que as que nos saem melhores é o Ricardo que faz as melodias.
As melodias.
Tipo, Olá Solidão foi uma ideia do Ricardo em termos de música, Terra Gira foi uma ideia do Ricardo.
Ou seja, o que é que nasce primeiro? É música ou é.
Às vezes, se for eu a escrever, é simultâneo.
Ok.
Normalmente faço ao mesmo tempo. Outras músicas, o Ricardo faz primeiro a música e eu depois faço a letra.
Ok. Mas,
pois mas é, depois rediscutimos, tipo, o gajo manda uma proposta e digo, olha, eu para encaixar esta letra preciso cantar isto desta forma, está fixe? Queres fazer tu agora? E o gajo depois me muda à maneira dele.
Mas, por exemplo, essa cena das músicas pop serem muito parecidas, é, por exemplo, a primeira vez que eu toquei o Terra Gira, lembro perfeitamente, estava a tocar e tipo, ah, isto é o Viva Lá a Vida.
Claro.
Por acaso, não era o mesmo tom, mas como tinha bestes nidos e não sei o quê, visualmente é tipo,
isto é... Quem toca piano tem essa coisa, que é visualmente está sempre igual.
Não, e acho que para a guitarra também conta, a partir do momento que usam power chords.
Sim, sim, eu tipo... não uso isso, eu não sei fazer isso.
Então não sabes?
Não, não sei. Quer dizer, sei alguns,
então,
os mais óbvios.
Então é sempre...
Com tipo, a barrazinha,
não é? É maior... Não, não, power... é com... Sim, com os primeiros dedos a fazer a travessão.
Sim,
eu não sei fazer isso. Tipo, eu não sei tocar guitarra, sou muito boa na teoria. E como na tuna, como eu tocava acordeão, via o malta a fazer na guitarra, aprendi a identificar, tipo... Lá está, também sou terrível para decorar acordes.
Okay.
Eu não decoro acordes, esse, tipo, esse é...
É ouvido, né? É ouvido.
É, tipo, onde é que isto vai agora? Pois. Faz bem de sentido
é
ir para aqui.
É como o Mário tocar acordeão, é incrível.
Tipo, eu não sei a... Olha, isto também era uma boa... não sei se já temos muito tempo, mas é tipo... Não dá assim uma coisinha má ao Mário, tipo assim uma...
Querias
pá, não aos concertos todos, que eu também não tenho vida para isso. Pá, mas assim,
uma lesão temporária na mão, uma cena assim.
Sim,
uma cena intermitente.
Uma tendinite, aquela que um gajo tem de ficar um mês em repouso. E eu faço 2-3 concertos.
Mas de vez em quando volta a atacar de novo, tipo nas alturas dos festivais fixe e o quê?
Ah pá, também não quero que venha tudo para mim, né? Não é o gajo que agora.
Aceitas partilhar, de certa forma.
Sim, sou um gajo que partilha.
Pá, o Mário está a engordar um bocado. Não sei até que ponto é que ele um dia destes não tem realmente algum.
Não dá qualquer coisa, pá.
É, algum evento. Pá, a gente pronto. Já avisou.
Pronto, fica o meu nome na.
Ainda por cima lá é informático, portanto, sedentarismo mais obesidade.
Já foi.
Vamos a ver, não é?
Depois o stress, né?
Só falta começar a fazer concertos a sol.
Boa callback, pá. Boa callback. Se não me ponho a pau, tu ainda começas a fazer stand-up e depois é que me fodo, pá.
Okay,
pronto, e se calhar com isto íamos já às perguntas, não às rúbricas.
Juta.
Nomeadamente.
É alguma coisa que possa diminuir ainda mais a minha reputação já de si extremamente frágil?
Não, deixa só meter o jingle. Vê só meter o jingle da coisa, posso?
Por favor.
Doenças que eu já tive. Tacatacan, tacatacan, tacatacan. Nesta rubrica, convido o convidado. Estás-te a rir do quê, pá? Repetiste o jingle.
Adorei. Estava a dar bem gravado, pá.
Isto foi gravado nos estúdios da RTP.
Ah, ok.
Mas da RTP Televisão, não, mas da rádio estava um bocado.
A qualidade de som é profissional mesmo.
Sim. Tive de ir lá ao pivô da Rodrigues Carvalho, que na altura estava na RTP. Tive de, olha, bro, desviai. Deixa-me gravar aí com esse enquadramento. Pronto, nesta rubrica convido o convidado a contar uma história de uma doença ou de uma cirurgia ou de alguma coisa que tenha tido, pá, que ache engraçado a partilhar com a audiência.
Portanto, estamos num ponto em que achamos engraçado partilhar doenças, é isso?
Já. Yeah.
Tipo, velhas.
Epá, não, doenças que tu tiveste.
Sim, não, mas... Com mais velhas, a contar não, as doenças que já tiveram, não é?
Não, imagina, tenho aqui...
Eu não tive muitas doenças.
E tenho aqui malta que teve doenças giras, tipo, ou internamentos giros, ou...
Eu nunca tive internado. A maior parte dos azares que eu tive, em termos de doenças, foram traumatismos, tipo, picadas, colegas que me picam com a agulha na cirurgia, coisas assim.
Quando era
interno do ano comum, eu vivia em Viseu e trabalhava no Hospital dos Covões, em Coimbra. E saía às 8 da noite naquele dia. E às 7h50... estúpido, a fechar uma agulha, uma seringa de gasimetria, a pôr a tampinha, aquela cena perfura a tampa e pica-me. Tive que lá ficar tipo mais de 2 horas.
Sim, que é para esperar os resultados.
Mesmo perto da hora, exatamente.
E tiveste de fazer profilaxia por causa do HIV?
Esse assim? Não, mas já tive de fazer por causa da hepatite, com uma picada, vá, num doente que tinha hepatite. E o meu colega conseguiu, ele já está reformado, conseguiu picar-me 2 vezes na mesma cirurgia, num doente com hepatite. É muito fixe, porque depois o IPO não tem urgências, então mandaram-me ir à urgência do ZUC para dizer que fui picado, não me fizeram porra nenhuma, portanto fui lá só mesmo a passear, e depois andei a fazer a tentativa de imunização porque eu não estava imunizado.
Ah, não tinhas a...
Então, tipo, no, andei ali um ano que levei, acho que foi 6 reforços da vacina. E mesmo assim não estou imunizado.
Não, depois,
já desistiram de mim.
Normalmente só se dá 3 e a terceira tipo considera-se um não respondedor.
Pronto, é isso que eles me. Acho que foi o nome que me deram. Foi isso. É a doença mais grave que eu tenho. Sou um não respondedor.
És um não respondedor.
Sim.
Pronto, imagina, não é uma má história. Tipo,
se
um gajo que diz que não consumo drogas, está sempre a picar com agulhas, geralmente suspeito.
Pá, se a ressaca fosse uma doença, eu provavelmente tinha histórias mais fixas, mas não.
Como pá, podes contar aí alguma história de alguma ressaca que tenhas. Se calhar não queres partilhar, mas daquela, pá, daquela vez que fizeste o Harrison, ressaca da cocaína.
Fazer o Harrison de ressaca seria bom. Não. De ressaca não, mas já, pelos vistos já fui a cheirar a vinho para o hospital. Um colega avisou-me.
A trabalhar? Ou...
Ainda estava a cheirar de vinho do jantar da noite anterior.
Ah.
Pronto. O problema é que estava a fazer cirurgia de ambulatório. Com os doentes acordados. E pá, o colega disse-me: Tiago, mete uma pastilha à boca. Eu não estava ressacado nem bêbado.
Sim, mas ainda estava a cheirar.
Está a cheirar vinho. E o colega que me avisou, foi fixe para casa. Foi bacana.
E tu sentes que a malta, tipo, que trabalha, portanto, a malta que trabalha contigo faz ideia que tu tens esta vida paralela no mundo da prostituição. E como é que eles lidam com isso? É tranquilo? Tipo, lidam bem? Tipo, sim. Tipo, trocas de.
Eu só tenho uma colega com quem trocar, ela é impecável. Ana, é brutal. Se não fosse ela, muitas vezes a gente tinha que recusar muitas cenas. Okay. Eu já tenho um agente a oferecer-se para no verão lhe pagar a ela para ficar com os meus serviços. Estás a perceber? Nós estamos de prevenção, um e outro. E então, depois vocês fazer concertos. Vocês se ela quiser tirar férias, não pode. Estás a ver? Se tiver concertos, então o meu agente é do género. Mas diz à tua colega que a gente paga-lhe o dobro do que ela está a receber para tu poderes ir ao concerto. E eu, não há, será por aí, né? Ela quer até férias, mas está
ok. Claro, claro.
Tranquilo.
Não, mas é... Mas é...
Quer ver? Os médicos não pensam só em dinheiro. Também pensam.
Justo, tipo, argumenta-me isso.
Porque ela prefere férias do que dinheiro.
Claro, estou brincando.
Como assim? Como assim? Tu não...
O quê?
Não, tu não.
Não estás aí na música por causa do dinheiro?
Nós estamos todos em alguma coisa por dinheiro, estamos.
Claro, a gente está aqui...
Claro que sim.
Que se foda a vocação. É o que eu digo sempre.
Qual vocação?
Exato.
Isto é um trabalho, menino. Isto é um trabalho.
Isto é para receber.
Oh, caralho.
Não, mas no verão, por acaso, no último verão, já vimos. Tivemos, não sei agora se foi o último, se foi o anterior. Acho que foi o anterior. Fomos ao Algarve, tipo, aí a malta da faculdade, nós todos os verões reunimos, tipo, um fim de semana, fomos ao Algarve e vocês estavam no Algarve.
Ah, é,
e
fomos Lagoa,
todos, exatamente, em Lagoa. E fomos todos ver-vos atuar. E agir porque, pronto, é mantermos a nossa cena de universidade.
Mas foi na altura de Covid, não teve grande piada. O pessoal sentado na fata assim. Yeah. Vai dar estranho. Nós vamos lá outra vez este ano agora, finalmente.
Pá, vê ver se convence a malta a voltar a ir. Não prometo. Porque são 22 pessoas.
Tentava ter o recorde do Fernando Daniel, que meteu lá 33 mil pessoas no ano passado.
Pronto,
eu nem sabia que haviam 33 mil pessoas em Lagoa, mano.
Não sei. Pá, imagina, se o dos Açores estava lá.
Portanto, estava lá, tipo, Portugal inteiro e ilhas.
Pá, no vosso concerto tinha Portugal inteiro, sim. Porque imagina, nós éramos 22, até um gajo da Ucrânia tínhamos lá,
portanto... É quase a população toda de Barrancos, não é?
Não tenho referência, mas...
Não sabes onde é Barrancos?
Não.
Big Brother, Zé Maria?
Ah!
Tipo, Barrancos...
Sabes que eu não apanho os primeiros Big Brothers? Tipo, tenho referência, até porque havia uma gaja dos Açores, havia uma gaja dos Açores que ficou para aí, acho que ganhou até, tipo, a segunda edição.
Não sei, só vi a primeira.
Porque era a novidade.
Sim.
Tipo, eu ponho mais referências, tipo, o primeiro reality show que me lembro é tipo Quinta das Celebridades. É o primeiro que me lembro mesmo. Com José Castelo Branco, Alexandre Frota.
Nossa Senhora. Ok, sim.
Tu ainda chegas a ser um bocadinho mais velho que eu. Pode não parecer que tenho este aspecto de gasto.
Eu também só estou bem tratado por trabalho pouco, porra.
E se calhar vamos então à última rubrica que se chama Convenção de Maletas. Nesta rubrica convido o convidado a criar uma doença comigo. Pronto, Tiago, não sei se pensaste em alguma coisa, se trouxeste algum TPC de casa.
Pá,
não, alguma premissa para trabalharmos?
Tipo uma cena que inchada. Queremos ir por um inchaço.
Que te dê inchaço?
Uma cena que dê inchaço.
Mas tipo, deu um inchaço tipo localizado?
Como quando o balão, quando entras na piscina e o calção fica largo, estás a ver? Mas que incha assim de repente, boeda rápido.
Mas tipo peixe-balão? Porque se assusta,
tipo uma picada, tipo, pode ser, sim, isso era incrível. Uma coisa em que tu, assim que tocas, inchas todo.
Tipo uma alergia?
Nesse caso, calhar teria que ser.
Ou uma cena mais tipo, apanhas um susto e inchas.
Isso, olha, isso era fixe. E um susto tipo... ou tipo, uma pessoa que incha com soluços.
Soluçar.
Cada vez que tu soluças entrar e tu.
Incha, olha, giro. E aquelas pessoas que dão tipo, depois começam a encher e tipo, já estão a levitar, estás a ver? Já estão a levitar.
E então tentar segurar o gajo para uma perna.
E isto é o quê? Tipo, tem de encher de pescoço para cima, não é?
Tudo, tem que ser tipo balão da feira, estás a ver? Aqueles,
tipo a Nazarca?
Aquelas Hello Kitties, né?
Tipo a Nazarca?
Tipo a Nazarca, mesmo assim, uma cena.
Ok. Ok, soluço, incha, ficas tipo cheio de ar. Ok. E como é que se trata isto?
Eu acho que era fixe que isso envolvesse múltiplos drenos.
Drenos não pagos. Tu lembras de uma merda que se usava antigamente? Pá, deve-se usar ainda, não sei. Para encher as bolas de futebol. Que tinha sempre uma maquininha no carro.
Sim.
E tu tinhas de meter uma agulhazinha.
Sim.
Era tipo uma essa agulha.
Sim, uma agulhinha.
Metias essa agulha e para o esvaziar. E depois tinhas de estar ali a apertar.
No fundo isto é um enfisema subcutâneo quase. Mas só que aqui não queremos ser só subcutâneo. Tem que ser uma cena mais interna. Tipo um enfisema visceral.
Generalizado.
Enfisema visceral. Ok. Tipo, as vísceras todas incham. Até aquelas que não costumam ter ar.
Mas então, essa coisa de meter as agulhinhas seria sempre uma coisa meio sintomático,
não
é?
Não,
só aquilo ali é um alívio momentâneo.
Não chegas lá. Tens que arranjar outra solução. Isso é uma cena mais drástica.
Uma palhinha no cu.
A fazer lembrar. Olha como agora as influencers fazem aqueles balões dos aniversários, tipo 28. Não é?
Sim.
E tem aquilo que compras no chinês e tem uma palhinha para tu encher os balões. Já fizeste isso?
Acho que já.
Pronto, é esse tipo de palhinha que estás a dizer. Enfias também pelo fundo do balão, neste caso, que é a pessoa.
E acho que se enfiar. Isto só ia lá com uma palhinha no cu.
Tipo um entrocolitor.
Sim.
Mas tem que ser uma cena de mesmo tipo de palhinha, de bambu. Que é para. Tem que ser sustentável.
Uma cana de açúcar, pá. Tem que ser uma cana. Aquelas. Estás a ver a cana de açúcar, que é mais grossa.
Sim.
Que é para sair mais ar. E era meter-se na boca.
Mas tipo, tem que ter um mecanismo valvular, pá. Tem que ter uma cena qualquer para então, que é só como, saia.
Então, fazes como fazes com a palhinha, que é chupas e ficar, aguentas.
A ponta da palhinha tem que ficar num recipiente de água, como fazemos com os drenos torácicos.
Por exemplo.
Tipo num tanque de lavar a roupa.
Ok, então já temos aqui uma parte sintomática, que é para aliviar sintomaticamente. E agora, como é que resolvemos este problema a sério?
Isto começa com soluços.
Portanto,
tem que ter um susto, tem que ser um susto. Um susto para a pessoa parar de
sustar. Terapia cognitiva ou comportamental para deixar de ter sustos?
Sim. Ou então tem que te aparecer alguma coisa à frente.
Portanto, vamos aqui pensar no mecanismo fisiopatológico do soluço, que é, é uma inervação espasmótica do diafragma.
Exatamente.
Aqui a questão é possível, estou aqui a lançar, adotando hábitos etílicos muito característicos de
podes fazer Tiago Nogueira. Podes fazer uma esclerose do frénico.
Mas isso já existe. Sim. Estava aqui a pensar noutra, que era adotar os hábitos etílicos de Tiago Nogueira pré-João Gil.
Pré-João Gil, sim.
Para rebentar o fígado, mas rebentar o fígado ao ponto daquilo se alastrar para o diafragma.
Que e fazer tipo, pressão no nervo e aquilo deixa.
Rebenta com o nervo também, pelo menos desensibiliza as partes terminais do frénico.
Mas do ponto de vista do conceito é perfeito. Tem que ser uma quantidade. Tem que ser súbita mesmo, tem que ser uma coisa tipo um shot. Um mega shot.
Não, isto é tratamento crónico.
É como teres uma bolsa daquelas de alimentação, só com álcool.
Mas isto é um tratamento crónico.
Isto tem que ser com absoluto, tipo, absoluto. Vodka preta.
Acho que sim, acho que podemos adotar aqui hábitos etílicos de Tiago Nogueira pré-João Gil. Acho que o pós-João Gil já não dava para isto. Deve ser uma coisa mesmo.
A cena é que tem que tipo,
ser aquelas beleiras.
Uma bica de finos, mas que debita absoluto.
Tem de ser, é finos, mas já. Tipo, sabes o que é um submarino?
Sim.
É o fino, mas já com o submarino lá dentro.
Ok.
De absoluto vodka.
Ok. Ok. E isso, quantos é que teríamos que beber?
Isto, depois, isso é um tratamento crónico. Portanto, se seriam 6 meses. Isto seria 6 meses.
6 meses a fazer isso tipo 3 vezes ao dia.
Até ficar curado, pá.
Porra. Não, isso é pior que a tuberculose, não?
Sim, a tuberculose acho que são 9.
Sim.
9 meses,
sim, acho 9 meses.
Então acho que 6 meses a beber submarinos, achas mal?
Bem, se calhar não faz mijar cor de laranja como a Rifa em piscina.
Portanto.
Sim, então fiz.
Acho. E como é que, não, como é que se chamaria?
Bem vistas as coisas.
E como é que chamaríamos esta doença?
A cena do peixe-balão era fixe, pá. Pode ter dois nomes, pode ter um nome oficial e um nome assim mais corriqueiro, não é? Como a zona e o herpes zoster, estás a ver?
Ok. Então como é que seria o nome corriqueiro?
Nome corriqueiro.
Síndrome do peixe-balão?
Não pode ser síndrome, isso não é corriqueiro.
Não, mas tipo síndrome
de Down. Doença do bucha.
Mas síndrome de Down é corriqueiro ou não?
Achas?
Ou é mongoloide?
É mongoloide, é isso.
Nome científico para isto. Para se calhar não é mais fácil começar
com. O balão, tipo balão, uma cena tipo balão. Ou câmara de arte.
Pá, estou a ter um bloqueio criativo.
Então vamos ao científico. Síndrome de enfisema visceral?
Síndrome de enfisema visceral é bom, pá. Síndrome de efisema visceral SEV.
Serve. Porque é serve.
Porque, exato. Agora o nome corriqueiro. É assim que o nome corriqueiro é onde vamos brilhar.
Pois não.
Está a demorar, mas é assim que quando
chegamos. Quando, quando chegamos. Tipo, nós temos que imaginar isto numa frase como: ah, então mas o que é que lhe aconteceu? Ah, teve um não sei o quê, né? Ah, ou está com não sei quantos.
Pá, eu não queria ir para o óbvio, tipo o Fernando Mendes.
Está com.
Tá, não queria ir para aí.
Pois. Até porque depois tem um epónimo, né? Tem um nome de gente. Parece que foi ele que inventou.
Dança de Mendes, sim.
Né? Dança de Mendes.
Disse doença de Nogueira, mas.
Olha, mas pode ser. É, foi um ar que lhe deu.
O ar da sua graça.
Ar da sua graça é fixe. Então o gajo morreu de quê? Ar da sua graça.
Tem um ar da sua graça. Aquilo, olha, não para. Estás a ver aqueles balões das feiras? Foi o que sobrou do gajo? Deu duas feiras, deixa para fácil.
Os gajos ainda tentaram meter-lhe uma palhinha pelo cu.
Exato, mas olha, não foi lá.
Pá, tentaram tudo, tentaram tudo.
Estás a ver aquela influencer que fez o aniversário, que vendeu 6 bilhetes para. Olha, os balões.
Perfeitamente,
os
é
balões. Os balões dela foi o ar da graça do outro. Que foi o que sobrou, olha, encheram os balões. Pronto, olha, Tiago, acho que temos aqui uma boa doença, pá.
Eu acho que sim, agora é patentear esta porra.
Está patenteado já. Está aqui.
Não é que a gente queira saber muito dinheiro, mas.
Não, pá, olha, eu prescrevo, tu operas, está a mudar. Temos aqui já uma.
É, o gajo mete a paninha.
Tu és o gajo mete a paninha. Posso lá meter a palhinha um dia que tenhas concerto, não possas, e vai lá. O teu gente paga-me o dobro. Pronto, Tiago, olha, muito obrigado por teres vindo cá, pá.
Eu é que agradeço, pá. Foi fixe.
Tiago, pá, isto vai ser segunda-feira, já não vai a tempo dos dois concertos que faltam hoje e amanhã.
Ah, é? Ah, é?
É, sai segunda-feira. Mas, pá, se tiver mais então, coisas para
então
anunciar.
Então não sai nunca. Então já não sai.
Então, mas há uma coisa que queiras anunciar aí? Temos 4h30 altíssimo.
Convém anunciar que grande parte destas histórias são mentira.
Sim. Ele nem se chama Tiago, é um gajo que tem uma. Isto é o Luís Franco Bastos.
Vais voltar a ir ao polígrafo, sabes?
Isto é o Luís Franco Bastos que eu convidei. Ele disse: ó Luís, podes vir. Ele disse-me: olha, eu não posso.
Eu por acaso, Tiago, não sei imitar, mas vou tentar, vou dar tudo o que tenho. Pá, sim, temos concerto no Altice, final do ano, 4 de novembro. Temos uma série de concertos até lá. Vamos voltar ao Marés Vivas no Porto este ano, vai ser fixe. Vamos a Londres também, não sei se houver malta em Inglaterra queira ir ver-nos.
Okay.
Vamos ao Ovibeja. Vai ser fixe. Vamos ter muitos concertos.
Pronto. Prognósticos para a Taça da Liga?
Sporting.
Vou lá, pá, vou lá amanhã.
Oxalá.
Torcer pelo Santa Clara. Pelo meu menino Morita. Está bom, Tiago.
Pelo Morita, está fixe.
Muito obrigado por teres aceitado. O resto da malta já sabe. Portem-se mal, mas com dignidade. Um abraço e força aí.
Fala agora com João Nunes Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Nunes Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Nunes Gonçalo. Fala agora. Yeah! Fala agora com João Nunes.